Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. E hoje eu não ia gravar. E um amigo que mora do outro lado do mundo, o senhor Fábio D'Alessandro, estava no Brasil, me mandou mensagem e eu falei, a gente vai ter que gravar esse dia. Porque amanhã eu vou estar viajando, era um dia que eu estava cheio de tarefas, mas eu não poderia deixar de fazer esse episódio com esse meu amigo que eu conheci na época da natação. E ele tem uma história incrível e ele veio contar aqui a história dele. Na época que ele estava pré-Austrália, ele trabalhou no Groupon, a empresa que cresceu mais rápido na história. E logo depois disso, ele foi morar na Austrália, largou tudo que ele tinha aqui, se mandou, e isso que era para talvez virar um ano, ele vai contar aqui, acabou virando anos. Então, gostaria de dar boas-vindas aqui a esse meu amigo de longa data, Fábio D'Alessandro. Seja bem-vindo, mestre!
Obrigado, Toledo. Olá, olá a todos aí. Obrigado, Toledão. Obrigado, Bruna. Bom, prazer enorme, né? Prazer.
Pô, feliz prazer demais, cara. E, ó, zero expectativa você tinha, né, cara? O que você falou assim, meu, como assim?
Total. Não, vem aqui, conta a sua história. Eu falei que prazer enorme estar aqui pra, né, contar a história nesse lugar maravilhoso aqui com um irmão de longa data. A gente tava falando agora, né? A gente se conhece o quê?
30, um bilhão de anos.
Quase 30 anos, provavelmente.
Pô, não telegrafa a nossa idade, né, cara?
É 20 e pouco, 20.
A gente nadou, pô, pra, todo mundo sabe da minha história, mas a gente foi atleta profissional de natação, se isso pode dizer, né?
É, a gente vivia aquela, exatamente, né, o estilo de vida de um atleta profissional, né, sendo garoto ali, né, 12, 13, 14 anos, e a gente competia no Sem Costas, né, você lembra disso, né?
Lembro. Então,
apesar de você ser mais novo, né, a gente tinha aquele, né, um dois, você fez um, oh, eu fiz um 2 e tal, a gente tinha essa competição, a rivalidade dos Sem Costas também, é. Apesar de amigo, parceiro, né, se apoiar em treino, mas eu lembro dos Sem Costas ali, eu sempre, o Toledo, acho que você ganhou de mim no Sem Costas.
Cara, eu
acho que você foi mais rápido.
Eu acho que ao longo da natação, cara, eu acho que eu fui mudando meio que de estilo, assim, do meu melhor estilo. Eu lembro que eu me descobri assim no crawl, num primeiro momento, então eu nadava 50 100 livre, você também nadava,
nadei,
né?
E acabou sendo minha especialização, 50 livres sem costas.
É. Aí depois eu fui pro peito. Cara, eu nadava peito antes de eu ir pro...
Como alguém nada
depois
peito?
Depois o peito, cara, ficou o meu pior estilo. O Baweb, cara, eu e o Baweb, a gente era muito próximo quando a gente se conheceu. E aí depois disso ele, cara, foi absurdamente se destacando e eu estagnei. E aí meio que eu entrei no medley. O medley, pra quem não sabe, é os quatro estilos em uma prova só. E aí a minha melhor prova, que eu mais me destacava, era os 200 medley, mas eu sempre nadava os 100 costas e também sempre nadava 50 e 100 livre, assim.
É, Toledo, eu lembro do medley, né, do 200 medley. Eu sempre gostei do medley também, mas eu acho que eu tinha bastante dificuldade no peito e isso me pegava, né?
É.
O peito é muito difícil pra você fazer rápido, né?
Cara, é difícil pra caramba.
Ele é um estilo gostoso ali, relaxante. Mas vai fazer rápido
é bem
pra
isso.
Você ver.
Cara, todo mundo que tá... Cara, eu lembro que a gente ia no Pinheiros, a gente chegava pra nadar no Pinheiros, tinha aqueles tiozinho, cara, de sei lá quantos anos, eles nadando o peitozinho assim, na maior tranquilidade, né, cara? Você lembra desses caras?
É o estilo do tiozinho, né? E até no triatlon, assim, quem treina triatlon, né, a gente vai chegar e vai falar de natação, vai talvez voltar a falar de natação mais pra frente, mas é o estilo que você descansa, né? Que você, em águas abertas, você nada o crawl e aí...
naquele dá precisando dar uma recuperada,
peito,
né?
Então é difícil você ver o peito como realmente um estilo agressivo, forte, né, pra frente, tanto é que quem nada peito bem hoje, nada bem pra frente, né? Bem...
Cara... Eu sempre explico como era a minha rotina, mas eu gostaria de ouvir de você, cara. Quando alguém te pergunta assim, cara, como era a sua rotina de atleta? O que você responde?
Cara, é dedicação, né? Dedicação, treino, cuidado.
Mas quantas vezes por dia você treinava? Como é que você se alimentava? Quais preocupações você tinha? Quantos quilômetros você nadava?
Nossa, Toledo. A gente treinava todo dia, né? Praticamente todo dia, segunda a sábado, né? Todas as tardes... E sábado de manhã, a gente fazia aqueles treinos sábado de manhã bem forte, né? A gente já ia para o clube lá, sabia que sábado ia ser...
Destruição.
Destruidor, porque você ia descansar o final de semana, né? Então sábado era mais pesado. Mas em treino diário...
Nadava quanto num sábado, assim, em média?
Depende do trabalho, né? Lembra que a gente tinha alguns treinos de potência, de força, verdade, ou aqueles períodos de intensidade. Então, a gente, quando treina para competição, num atleta aí quase um semiprofissional, é períodos de treino, né? Então, aquela fase do endurance, do trabalho aeróbico, que a gente treinava mais, a gente chegava a treinar 6, 8 quilômetros numa sessão de 2 horas.
É, né? Era pauleira.
A gente chegava no clube à tarde.
Hoje eu não consigo correr 6 quilômetros.
Pô, tem que voltar, Toledão. E nesse período de endurance, de aeróbico, é 6, é 5, 6, 7, 8 numa sessão. A gente chegava no treino 4 horas da tarde, fazia um trabalho fora da piscina das 4 às 5, e aí piscina das 5 às 7, e 5 às 7 tinha que encaixar aqueles 6, 7, 8. Né? E isso de segunda a sexta, numa fase de endurance, no sábado, de repente mais potência, até de repente menos metragem, mas né, mais porrada, forte, mais forte. E tinha os treinos da madrugada. Eventualmente, alguns períodos de treino, a gente fazia, no mínimo, aí 2 vezes por semana, aqueles treinos às 5 da manhã, né?
Que era uma delícia.
É, e às vezes, em situações assim, de dobrar, né? A gente tem de manhã treino 4 quilômetros, em uma horinha, assim, tinha que encaixar em uma horinha, 4K. Vai pra escola, acabou a escola, à tarde, mais 6. Eu lembro que numa época, assim, até umas épocas de feriado, tinha alguns dias que era feriado. Eu lembro um dia que a gente treinou de madrugada, fez 4 mil, aí acabou, aí tinha aqueles cafés da manhã. Lembro que o pessoal levava um todinho, levava sanduíches e tal. A gente descansou, tomou o café, entrou na água de novo 7 e pouco, 8, treinou 6, aí descansou, voltou à tarde, mais 6. Eu lembro desse dia, 16 quilômetros de treino em um dia, né? Então, é memorável, porque às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, quanto você já treinou no máximo no dia? Eu lembro desse dia, 16 quilômetros.
O que eu mais gostava, cara, é que, pra quem não sabe, o Clube Pinheiros aqui em São Paulo, que é onde a gente nadava, ele é do lado do Iguatemi. Então a gente saía andando no Iguatemi, cara, e era 2, 3 viagens de bandeja de McDonald's que a gente comia, né, cara?
Eu não sei se teve... Eu lembro que a gente foi em rodízio de pizza, não sei se a gente esteve junto nesses rodízios que a gente ia, e era competições assim, treinou. Imagina um monte de nadador sai do treino.
Tá louco.
E era, vai estrago, pro rodízio de pizza. Acho que era o quê? O Viena? Não sei. Aí falava assim...
Haskell, talvez?
É. Aí a gente queria proibir a gente de ir, né? Porque era a média de 26 pedaços de pizza ali por pessoa, né?
Tipo assim, aquele mês o cara não ia lucrar, né? Puta, cara, hoje quem teve tiro forte, aquele técnico de novo do Pinheiros fudendo aqui a nossa lucratividade.
Mas a rotina, sim, aí o cuidado, acho que assim, os pais, né, tinham um super cuidado com, né, levar a gente tem que ser muito grato ao apoio dos pais, assim, quem teve isso, né, e os pais dos amigos, né, que a gente tinha.
Isso era foda, todo dia, né, me levava e buscava,
levar,
né.
De acordar de manhã, de levar, o cuidado com a alimentação, com água, e quando a gente foi ficando mais velho, que você começa a querer sair um pouco e tal, e não vai sair, você abdicar de coisas também, se abdicar de... A gente não saía nunca de sexta-feira à noite, né?
E cara, a gente começou a ver que os nossos... Assim, a gente tinha duas vidas, né? A vida da natação e a vida da galera da escola, a faculdade. Exato, e tal. É. E você já via o pessoal começando a beber, o pessoal começando a fumar. E, cara, isso era, pra mim, era um negócio assim, cara, outro planeta,
outro,
né?
Outro planeta, total. Quando a gente começa a ficar mais velho, aquelas baladas de matinê, aquelas coisas assim, você começa a ver um mundo que você fala, cara... Que é isso, né? Eu não posso fazer parte disso.
Você tinha percepção que as pessoas que começavam a beber, fumar, sair, pegar balada e tal, estavam querendo chamar atenção, assim? Você tinha essa percepção? Porque eu olhava para aquilo ali, cara, e eu via que era um negócio assim... Não era a essência da pessoa que tava fazendo. Não sei se você percebia isso.
Talvez. Eu acho que... Acho que quando a gente está no esporte, Toledo, ou qualquer outra coisa que você... Né, um hobby, alguma coisa, eu acho que a gente tem uma identidade, né? Eu acho que isso é bem legal, a gente cresceu, a gente tem a identidade do esporte, da natação, e, enfim, a gente acabou praticando outros esportes, e isso é para sempre, né, Toledo?
É,
a gente,
total.
Eu gosto de atividade física até hoje, você também, eu acho que a gente sempre vai ser talvez bom nisso, e vai gostar, e vai se identificar, e talvez quem não viveu isso, chega ali na juventude, você precisa se afirmar de alguma... maneira, né? É. Então você sai, você tem o social, amigos e tal, eu acho que aquilo vira, de repente, a identidade, né? Eu tô ali, eu saio, eu tenho um respeito, eu tenho consideração, eu tenho olhar das pessoas e tal. A gente, a natação, por exemplo, você vai nadar uma final ali, ou uma final, qualquer bateria, qualquer competição, tem gente torcendo por você, sabe? Você se sente importante. Eu lembro de alguns momentos, assim, fantásticos, Corinthians, Campeonato Brasileiro, Paulista, cara, arquibancada, ué. Então, cara, você não precisa, de repente, estar ali, se afirmar numa balada, alguma coisa, porque o esporte te dá muito isso, né?
Cara, eu vejo você falando, eu noto que, assim, o esporte, ele meio que forma a gente experimentando coisas que a gente viria a viver no futuro, só que na água. Exemplos. Cara, a gente tomava bronca, no bom sentido, de que não tava batendo perna, que não tava fazendo a virada direito, que o braço tava torto. Cara, assim, múltiplas, dezenas de vezes por dia, né? Ou que tava lento demais, ou que tinha que acompanhar o ritmo. Cara, e tudo que a gente vivia ali, no fim das contas, a gente ia viver no futuro. Como tomar feedback, como ir pra uma competição e ir mal pra caceta. E você ter treinado pra aquilo ali durante meses e dar tudo errado. E o oposto também, você treinar mesmo e dar tudo certo, e você faz o seu melhor tempo e você progride. Cara, existe um paralelo enorme, né? Pro que a gente viveu pós-vida de atleta, né?
Total, né? O aprendizado de... Eu lembro dessa situação que você falou, eu treinei o ano inteiro pra chegar num brasileiro e tá fora da final por 50 livre, por exemplo, por .02, né?
Cara, então, que loucura.
Você se dedicou tanto, treinou e você tá fora... Mas é um aprendizado para a vida, né?
Para a vida, né?
Você trabalhou, você né, estava almejando um resultado, talvez não atingiu, tudo bem, aonde que eu posso melhorar? Né? Então, é o olhar positivo. Eu tenho uma brincadeira assim, nada é negativo na vida, né? Tudo que a gente passa é positivo. Então, eu não consegui aquela promoção, tudo bem, eu tenho mais tempo para me melhorar, e aí eu vou conseguir. Né? Então... Isso é muito interessante, esse, né, esse paralelo com a vida mesmo. Então, tudo que você enfrenta ali é um aprendizado. O que eu posso tirar de bom disso aqui? Né, que olhar que eu tenho, que eu posso aprender, melhorar e, ok, fazer de novo, levantar e continuar fazendo e trabalhar mais, e aí eu vou ser melhor lá na frente. Cara, espetacular. Eu acho, a gente é, né, suspeito para falar, mas o esporte é uma escola sensacional. A gente costuma falar que acho que o esporte me educou muito mais a gente do que a escola, né?
Cara, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que às vezes é difícil de explicar, porque talvez as pessoas não tenham vivido isso, então talvez elas não consigam perceber. Sentir, né? Ter a real noção do quanto isso é importante. Assim, eu digo, cara, eu sou o que o esporte me ensinou a ser.
Maravilhoso.
Tudo que eu trabalho até hoje, cara, tudo que eu estruturo na minha vida... tem exatamente o mesmo formato que tinha quando eu era atleta. A gente foi atleta, cara, eu não sei se você lembra, todas as vezes que a gente treinava, a gente tinha uma agendinha que a gente ia escrever nosso treino. Cara, eu tinha todos os meus treinos anotados, e eu ficava refletindo sobre, cara, quais seriam os meus tempos. Então, a gente tinha todas as quartas-feiras trabalho de psicóloga, e a gente fazia um trabalho de viagens mentais, eu não sei se você lembra.
Lembro.
Meditação, viagem mental. Cara, era um trabalho que, cara, a gente não sabia dimensionar o quão importante aquilo era naquele momento. Mas, cara, isso hoje, que a gente tem mais consciência, mais maturidade, é um negócio surreal. E definir meta. Trabalhar para você chegar no resultado que você quer. A disciplina de você treinar duas vezes por dia, de você se alimentar corretamente, de você não sair, de você escutar seus amigos do colégio indo pra balada e você, cara, nem cogitar a hipótese de ir, porque o seu sonho de fazer aquele tempo é a coisa mais importante da sua vida naquele momento e você tá 100% focado naquilo, isso é o que o esporte me trouxe. Isso é o que eu pratico todos os dias até hoje, cara.
Com certeza, acho que o que você falou, a partir do momento que você estabelece o objetivo e tem aquela meta e quer chegar naquilo, cara, a gente aprendeu isso, é o que você aplica hoje, e acho que qualquer pessoa que quer chegar num objetivo, cara, tem que se alinhar, né? Então eu vou abdicar de algumas coisas, eu vou me dedicar, vou ter cuidado comigo, com a minha saúde, né, para poder trabalhar e estar bem, minha saúde mental. Esse trabalho de psicólogo que você falou, realmente no passado a gente não tinha...
A gente queria nadar, né?
Consciência, e hoje realmente assim, se você não trabalhar o mental, para que o mental também coordene o teu corpo de uma maneira né, boa para você estar bem fisicamente também, cara, saúde mental, saúde física, abdicar de, né, dispersões e tal para você realmente seguir e chegar no objetivo, isso, cara, é o aprendizado, é o maior aprendizado do esporte, né,
cara? Cara, você foi muito bem sucedido na sua carreira, você entrou em empresas, cara, relevantes, significativas, e eu vejo um negócio muito engraçado na minha história, assim. Quando eu olho para minha escola e eu olho para nossa turma da natação, as pessoas mais bem-sucedidas vieram do esporte. Então, cara, quando eu olho a galera que trabalhou com a gente, que treinou com a gente, cara, são super bem-sucedidas, né? E no meu colégio eu não vejo tantas pessoas assim. Ó, a Bruninha aí aparecendo no vídeo. Tá só no meu ou tá em todos aqui, Bruno? Ela fez isso pra não aparecer, ó. A Bruna acho que nunca apareceu. Já apareceu? Já apareceu, né? No começo. Acho que ela apareceu numa grande. Então, você sente uma diferença das pessoas que foram atletas terem tido mais sucesso em quantidade, né? Eu não tô dizendo que não é porque a pessoa não treinou, que ela não é bem sucedida, mas eu vi pessoas, cara, como atletas, terem melhor resultado na vida do que pessoas que não foram atletas, cara. Isso aconteceu com o seu grupo de amigos também?
Eu acho que sim, eu vejo assim, se a gente generalizar um pouco, sim. Eu acho que, né, você pegar a porcentagem do grupo...
Isso, óbvio que tem gente bem sucedida.
Com certeza, E assim, pessoas que da turma do colégio, da escola, que faziam outros esportes, né? Então a gente vê a nossa galera da natação, cara, muita gente bem, né? A gente, né, nossos amigos. Mas eu lembro de pessoas que jogavam futebol, né, que praticavam outros
esportes, que eram
esportes,
atletas,
que eram, né, também atletas, estão aí, né, que aprenderam a mesma coisa que a gente aprendeu com outras modalidades, e as pessoas estão aí também e tal. Eu, na verdade, eu nem sei de algumas pessoas que se perderam aí ao longo da história, então acabou que eu perdi contato, então algumas pessoas eu nem sei aonde...
É, foram, cara, parar, né? A vida é do mesmo jeito que você foi pra Austrália, né, cara? A galera vai...
Eu fui parar do outro lado do mundo, então... Exatamente.
Agora a galera que você não mantém contato vai te encontrar pelo podcast.
Maravilha.
Cara, você seguiu... Você fez SPM, né? Puta, uma puta faculdade reconhecida aqui em São Paulo. E você entrou num mundo, cara, de vendas. Você é um cara que, meu, é muito sociável, um cara que tem conversa fácil, conversava com todo mundo. E um negócio que eu achei muito foda foi quando você foi pro mundo do digital, né? Você entrou no mundo do digital, que eu achei um movimento assim, cara, com um timing super perfeito. E você já entrou meio que, cara, entrando numa das empresas mais agressivas que tinha no mercado, que eu lembro que eu fui te visitar, e a empresa era de um tamanho, e, cara, daqui a 3 semanas a empresa já era de outro tamanho. Cara, como é que foi a sua entrada no Groupon? O que, que você encontrou lá? Qual foi a sua primeira impressão daquilo ali?
Cara, é o que você falou, né? Quando eu cheguei no Groupon, foi exatamente isso. Em 3 semanas, o negócio saiu de uma sala para o último andar.
Era uma sala quando você chegou mesmo?
Era uma salinha no centro ali. E quando a gente viu, a gente estava num andar da Paulista gigantesco. Cara, e cresceu absurdamente, assim. 2010, o negócio... A virada 2010 para 2011 foi muito agressiva. Enfim, eu saí da SPM, eu trabalhei com televisão 5 anos, trabalhando com área comercial, com planejamento comercial, estratégia de marketing. Fui para o varejo, né, trabalhei com marcas no varejo e tal. E a entrada no digital foi, acho que, consolidar isso, né? Eu estava 10 anos no mercado, eu tinha visão de mídia, visão de produto e varejo, e eu estava andando um pouco sozinho no varejo. Quando eu vi esse movimento de mídia, eu falei, cara, eu quero entrar nisso, eu quero estar nesse negócio, né? O boom tá demais, então eu quero participar um pouco disso aí também. Eu percebi, acho que vivendo no varejo, eu percebi que, cara, só o físico lá, só o consumidor andar no shopping e ir lá comprar um produto não seria mais tanto assim, né? Então, cara, o movimento online, a compra online estava crescendo. Falei, cara, eu quero participar disso, né? Eu vinha do varejo, eu preciso estar lá. E eu entrei no Groupon para fazer um planejamento estratégico centro-oeste, assim. Eu cheguei lá e falou, ó, tá precisando aqui, tem uma deficiência em Brasília, Goiânia, vamos fazer um planejamento estratégico aqui da cidade, envolvendo marketing, vendas e tal. E, cara, Na real, assim, em janeiro de 2011, aconteceu um cenário que foi essas brigas mercado, assim, né? Peixe Urbano, Groupon, Peixe Urbano, tinha uma competição gigantesca com o Groupon. E aconteceu uma situação um dia lá que o Peixe Urbano roubou, assim, o BI inteiro do Groupon.
Nossa!
Cara, foi um dia, assim, marcante na minha vida e marcante no Groupon. Assim, um dia, todo mundo pediu demissão, assim. Chegou lá, janeiro, meados de janeiro, e falou, cara, a gente tá indo embora. Chegaram pros dois diretores alemães lá. Olha, a gente tá saindo. O BI inteiro e metade da área comercial. Aí, cara, a gente, assim, eu olhando, mais outras duas pessoas ali, o Bruno e o Dario, e a gente falou, cara, o que tá acontecendo? Eu não sabia daquele movimento.
Nossa!
Os diretores nos chamam, eu cuidava de planejamento estratégico de Centro-Oeste. Os diretores chamam a gente, põem numa sala, eu, Bruno Dario. Falei, cara, vocês estão saindo também? Assim, ele estava arrasado, assim, estava chorando. Ele falou assim, vocês estão saindo também? A gente falou, não, a gente está contigo. Vocês não estão saindo? Não. Faz o seguinte, vocês três me apresentam um plano de como tocar o Brasil. Cara, assim, de um dia pro outro, eu e o Bruno Dario, a gente, cara, assumiu o negócio inteiro e vamos tocar. O negócio tava, né, o boom tava aí, o compras coletivas era realidade. Cara, eu tô no Groupon, eu vou me amarrar nisso aqui, tem eu e mais dois caras aqui, vamos tocar o Brasil inteiro e vambora. Entendeu? Cara, eu não queria sair disso, eu não queria entrar nessa competição também. Né? Eu acho que o Groupon nasceu lá em 2008, lá em Chicago, com Andrew Mason, aí fez esse plano de expansão ali 2009 para 2010, cara, o Groupon saiu de 3 milhões de assinantes para 50 milhões em um ano, subiu 600% de faturamento, cara, faturando, foi, sabe?
Foi a empresa que mais, que eu lembro até hoje, cara, foi a empresa que cresceu mais rápido na história.
Foi essa dobrada 2010-2011.
Foi, né? Muito rápido, cara, muito, foi surreal. Foi uma fusão do Groupon, do Andrew, com o City Deal.
Com o City Deal na Europa.
Que era o que os... Quem não sabe esses alemães que você fala é a galera da Rocket Internet, né?
Os irmãos, famosos irmãos, Oliver, o Mark. Enfim, trabalhava com eles ali nas minhas costas, assim. Era impressionante.
Eles eram muito
assim,
agressivos, né, cara? Muito agressivos. Eu trabalhei com eles, você lembra, né?
Lembro. Então, uma incubadora digital aí gigantesca e, assim, muito agressiva. E eu falei, cara, dobrou, assim, o negócio era gigantesco. A gente tinha saído final de dezembro de 2010 para esse escritório em 2011. Eu tô lá, o Groupon tá nesse processo. Cara, eu não vou sair daqui, né?
De jeito nenhum.
E isso, eu participando desse movimento, eu também junto com esse Groupon, com compras coletivas, eu falei, cara, eu tô aqui, eu vou crescer junto. Entendeu?
Mas antes de você contar essa crescida, termina essa história que eu fiquei curioso. Essa galera que deu a debandada, e você falou que a galera meio que roubou o BI, essa galera vendeu o BI e se vendeu. E foi pro concorrente?
Foi um combinado.
Conta essa história,
parece,
aí direito.
Sim, o combinado, o Peixe Urbano chegou nessa galera e falou, cara, vocês vêm pra cá montar o BI aqui. E eu ofereço isso, isso, isso. Chegou nos comerciais, eu ofereço isso, isso, isso pra vocês. O que eu achei muita sacanagem aí foi realmente assim, um combinado de pedir demissão no mesmo dia.
Cara, que absurdo.
Sabe? Pra realmente... Foi só, assim, uma galera pedindo demissão ao mesmo tempo.
Tudo do comercial, galera?
Comercial e BI.
Comercial e BI.
E vem pra cá. Então vem montar essa estrutura que vocês já estão montando aí de BI, vem montar aqui no Peixe Urbano, a mesma coisa, essa inteligência de mercado. E a área comercial, que vocês estão aí, planejamento, prospectando praças, enfim, gerenciamento e tal, vem para cá também. E aí, nisso, eu falei, cara, foi um dia, literalmente.
Quanto isso impactou a operação naquele momento?
Naquele dia foi gritante, né? A operação quase parou. E a gente teve assim, o Félix e o Florian chegaram para a gente, para eu e para esses dois caras, e, cara, vocês me apresentam isso em 2 horas, que isso a gente não pode parar, entendeu?
Tipo, pior que era assim mesmo.
Duas horas.
Tipo, plano de ação, takeover Brasil.
No máximo. Porque o mercado era esse, né? Era uma oferta inédita todo dia, né? É. Então, esse dia foi muito impactante. Assim, a gente não impactou em vendas no final, porque já tinha um pré... A gente pipeline. Já tinha um estoque de... Né, o pipeline, o estoque de venda, de ofertas a serem publicadas ali. Então, isso não impactou. A gente tinha um planejamento já... antecipado na época, era muito antecipado, a gente já tinha uma semana de programação. Então a gente tinha essa gordurinha para trabalhar essa semana, e aí eu, Dario, Bruno, cara, ligando para executivo direto e vamos continuar, e estamos aqui, a gente está vivo. Então, graças a Deus, assim, vendas, isso não impactou.
E como foi essa rampada? Como foi dobrar, sextuplicar, né?
E é isso, o faturamento, se você pega faturamento Groupon, subiu 600%. Eu acho que o Brasil aqui tinha, e não só Groupon, o Brasil tinha mais de 1000 sites de compras coletivas nessa época.
Eu lembro dessa porra, que maluquice.
Cara, mercado faturou 1,6 bilhão, assim.
Uau!
É uma coisa impressionante.
Naquele ano?
Né, 2011. E eu tava ali, né? Então, assim...
Você tava no top player daquele momento, né?
E ficando no Groupon em janeiro e apresentando esse plano de ação, cara, aí eu me tornei o queridinho ali junto. Então, cara, é o braço direito, vem cá, assume isso aqui. No fim, eu peguei São Paulo e comecei a... Aí o diretor lá percebeu que eu tinha um feeling para vendas. Então, cara, vai tocar a comercial, faz aí trabalho de treinamento e tal. E aí eu fui crescendo São Paulo, eu peguei praças ali que estavam faturando 200 mil, tô levando para 600, cara, em questão de 3 meses a gente subiu de um São Paulo Zona Norte, por exemplo, a gente subiu de 200 mil para 600.
Uau!
Chegando aí num período de 6 meses, cara, 1 milhão de faturamento em uma praça, entendeu? Mas o mercado era gigante, a competição era super agressiva, né?
A barreira de entrada era muito baixa, né? Parecia ser muito baixa, né? A barreira de entrada.
Sim, era fácil, né? Era uma mídia interessante na época, né? A gente chegava no parceiro e o que me cativava de Groupon é assim, eu negocio com tudo e todos, né? Isso era muito legal. Então, eu me vi ali numa situação que eu consigo negociar com tudo e todos, eu consigo entender de vários mercados, eu consigo estar em restaurante, em parque aquático, em estética, em hotéis... Era impressionante entender de vários negócios. Cara, eu oferto isso para a população que nem pensaria em fazer um entretenimento ou ir num determinado restaurante. Então, era uma mídia interessante porque a gente chegava num parceiro. O parceiro é o estabelecimento que a gente publicava. Então, eu chego num parceiro e falo, cara, em vez de você pagar uma mídia, um anúncio, alguma coisa assim... Você só abaixa um pouco o teu custo, eu te publico lá, eu tenho uma base de 50 milhões, enfim, mundo, mas aqui a gente tinha uma base relevante, e eu te levo cliente, eu te levo fluxo, você fideliza cliente. Então, cara, era um discurso legal, né?
Pô, era maravilhoso, aumentava o faturamento, o povo trazer volume, deixar sua casa cheia.
Casa cheia, mesa cheia, quem vai com cupom traz alguém e consome extra... Enfim, a oferta ali é uma água, alguma coisa, vai pedir uma sobremesa, vai agregar na venda. Então, um formato de mídia bem interessante na época, o discurso era bom. Só que aconteceu isso, né? Entrando um pouco aí para 2011, 12, 13, a competição ficou muito acirrada, né? Os sites locais eram muito agressivos, então o Groupon era uma gigante... Era uma multinacional gigante, um site que veio dos Estados Unidos e tal. Mas eu tô lá em Fortaleza, que tem o Barato Coletivo. Cara, o Barato Coletivo, a dona do Barato Coletivo é amiga do dono do restaurante. E aí eu chego lá, não, mas eu sou o Groupon. Não, mas e daí que você é o Groupon? Né?
Uhum.
Ela me oferece X de comissão. E aí, cara, de um formato maravilhoso, um mercado excelente, crescente, né, histórias, a abertura da IPO em 2011, cara, o Groupon acho que arrecadou 700 milhões de dólares.
Naquela assim, época já era época, um absurdo.
Acho que foi uma das, fora o Google em 2004,
tinha sido um dos maiores
de empresa de internet nos Estados Unidos. E aí, de um movimento gritante ali... A coisa foi muito boa. A gente, assim, o 2011 a gente viveu um ano de glória, sabe? Eu cresci lá dentro, foi impressionante. Assim, o meu crescimento foi bom, o Groupon, cara, era maravilhoso trabalhar lá. Galera jovem, vários mercados.
Você viveu diretamente com os irmãos Zamver, né? O Florian especificamente e tal. Me conta um pouco, assim, quão agressivo ele era, né, cara? Porque eu lembro que ele era um cara... absurdamente agressivo. Quando eu montei o P-Level, ele chegou pra mim, cara, super cara, assim, papos com ele duravam assim 45, 50 segundos. Era um negócio absurdo, assim. Era tipo assim, Toledo, eu não tenho tempo. A gente, ó, você tem o dinheiro do mundo que você quiser. A gente só não tem tempo. Eu vou precisar contratar gente grande. Cara, não me importa. Se você entregar resultado, tá tudo certo. Faz o que você precisa fazer. Era meio assim.
Cara, total, assim, né? E o que eu tinha de interessante com eles era, assim, existe um benchmark. Olha, essa oferta aqui nos Estados Unidos vendeu X e faturou tanto. Cara, me arruma essa oferta para hoje, agora, é isso aí, o benchmark vai faturar. Não, mas aqui é diferente, é Brasil e tal. Não, não quero saber, me entrega o número, tem que estar no ar amanhã. Era assim, exatamente, era em 10 segundos. Cara, me entrega o número, esse é o modelo de oferta. Isso era uma coisa legal, né? O Groupon compartilhava muita informação essa mundialmente, inteligência, né? Então a gente fazia calls com eles, né? Com os irmãos. Enfim, olha, se isso está performando na Finlândia, cara, tenta no Brasil, tenta não sei aonde e tal. E a gente tinha essa, né, essa referência, só que era para ontem, né? Para antes de ontem, talvez,
o tempo, essa urgência era muito presente.
Então,
né?
Vamos crescer agora. É, então, a gente pegava essas referências, tenta achar. Então, eu lembro que eu fiz, cara, um clube de tiro. Eu arrisquei isso uma vez. Eu pensando, fala, cara, vamos fazer algo fora da caixa. O que você gostaria de fazer? E a gente ali conversando, eu com o meu time, eu abria isso em reunião. Falei, galera, vamos tentar trazer algo novo, diferente e tal. Cara, e o que você quer fazer na tua vida? Fala algo que é um entretenimento. Isso era muito legal também, né? Então, o que a gente pode caçar, explorar e trazer para a população de uma maneira geral? Pô, vamos fazer clube de tiro. Pô, massa. Vamos atrás, vamos ver. Questões legais e tal, mil coisas. Cara, a gente fez.
Fez?
Foi um sucesso.
Não acredito, cara.
Cara, quando vê, eu tô em call internacional falando pra Europa inteira fazer clube de tiro, entendeu? Então, caralho, assim, uma coisa que a gente sai de uma salinha aqui, virou uma referência também no mundo, e aí os irmãos vinham com isso. Pô, o Brasil fez ali, clube de tiro, não sei o quê, então, pra ontem, Europa tem que ter, Estados Unidos tem que ter e tal, não sei o quê.
Sensacional.
E o que era bom da agressividade, cara, é vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos faturar, eu acho que por um lado eu gostava disso, mas por outro lado você ia... Entende assim, tem mercados e mercados, né? Então, algumas dificuldades. A buffet infantil funcionou não sei aonde. Então, faz aí que vai funcionar. Cara,
não é bem assim.
Não é bem assim. Às vezes não funciona. Ou às vezes você acha um buffet infantil, mas o formato da oferta, né, ele não está tão bom. Mas eles eram bem agressivos, assim, e nada de risadinhas, né? Não tinha...
Não, ixi.
Se você descontrair um pouco na reunião, no call, assim, ele, um dia ele chegou para mim e falou assim, o que você está relaxado?
É.
Né? E aí eu falei, pô, eu tratava meu time bem relaxado, né? Eu era um cara super assim, eu era um cara do time, eu ia muito em reunião com a galera e tal. Então eu falava, cara, eu trato meu time aqui...
Mas era firme, né, cara? Eu lembro que você fazia reunião todo dia.
Cara, todo dia...
Eu lembro várias... Hoje, cara, até hoje eu falo isso, essa reunião da reunião todo dia, eu falo. E toda vez que eu falo do comercial, eu falo de você. Porque, cara, você era de manhã, não era, essa reunião?
Tinha os wake-up calls diários, né? E diariamente, assim, realmente bateu ali, fez, não fez, qual é o foco, vai, não vai, vamos atingir isso, não é? Cara, era diariamente acompanhando números, wake-up calls... benchmarks, ofertas, padrões, referências. Cara, era bem agressivo, assim, cara. Era bem legal, assim, por um lado, turma jovem, todo mundo pra frente, querendo, sabe, fazer dinheiro, querendo conhecer mercado, assim, mas também era bem abusivo.
era. Eu lembro, cara, alguém me contou isso, não sei se foi você, ou talvez eu tenha escutado ali, quando eu vivi um pouco o mundo Rocket, que ele se baseava muito na concorrência, olhava muito para os lados, mas ele falava assim, cara, a gente vai ganhar isso anyway. E para ganhar isso, a gente vai ter que ter sempre o dobro de vendedores que a concorrência tem. Então, usava esse parâmetro. Você chegou a escutar alguma coisa desse tipo?
Escutava, assim. E a gente sempre tinha esse discurso de ser o maior também, né? Então, e às vezes vinha de uma maneira bem fácil, agressiva, assim, cara, não quero saber. Para fazer acontecer é isso aí. Vamos dobrar, a gente é o maior, vai lá e faz. Ele não tinha muito essa questão, por exemplo, essa pressão dos investidores, não tinha muito essa questão de vamos entender questões locais, né? Ou, o que é esse site aí local, o que ele está incomodando? Não, a gente é o Groupon e vamos lá e vamos fazer acontecer, põe mais executivo. É, tanto é que uma época eu tinha executivos, tinha poucos executivos que faziam tudo, e uma época eu comecei a ter mais executivos e segmentar. Então eu tinha executivos fazendo mercado estética, uns fazendo, então a gente teve mais pessoas, espalhando mais pessoas e cada um especializando em determinados, né, mercados. E o discurso era sempre esse, assim, a gente é maior, a gente faz, a gente põe executivo aqui, mas os executivos por outro lado, e mais assim um pouco de pressão, cara, o famoso ROI, né? Assim, a gente olhava ROI semanalmente e, cara, quem não tá performando, às vezes eu com eles, com os irmãos ali, eu falava, não, mas vamos segurar, esse executivo ele tá trabalhando a conta, ele vai trazer. Não, não tá performando, o ROI tá negativo, fora.
Caramba!
Cara, e era assim um pavor de demissão a qualquer momento, né? Porque era uma pressão de faturamento, quem está faturando maravilhoso, sorrindo, a gente está fazendo dinheiro, está acontecendo, mas quem não estava ali, a gente abria a planilha do ROI, era assim, as reuniões de ROI com time de vendas, era assim o momento que todo mundo suava, cara, era assim.
E qual era o tempo, assim, para um cara não performar, uma pessoa não performar, cara, e assim, ele falar fora?
Era assim, duas semanas.
Duas semanas?
Duas semanas.
Ou seja, cara, a pessoa vivia em pânico.
Pânico, cara, era pânico. E às vezes, exatamente, às vezes é um cara que tá trabalhando a conta, cara. Você vai tentar encontrar um dono, cara, de um parque aquático, cara, não, pô, traz o Play Center, traz o Ethno Wild. Cara, você não vai fechar em duas semanas. Ou vai, às vezes, né? Depende do contato, mas,
caramba,
cara, a gente caçava restaurantes e tal, às vezes, cara, o cara tá viajando, não responde. Você sabe como é a prospecção comercial. Mas a gente trabalhava aí mais ou menos com um período de duas semanas que era, cara, gritante. Eu conseguia segurar uns caras, porque eu tinha até uma certa confiança ali, credibilidade na empresa, e falar, cara, não, deixa comigo essa conta, a gente vai conseguir. Entendeu? Então, mas outras pessoas, cara, não consegui segurar, assim. Eu até participei de um processo de expansão, que eu trabalhei em São Paulo, mas 2012, 2013 eu fui para o Norte e Nordeste, como você lembra, né?
Lembro.
Eu fui fazer esse plano de expansão no Norte e Nordeste. E aí fui fazer capacitação, treinamento, recursos humanos, abrir escritório, treinar, contratar time e tal, um monte de coisa. A praça estava muito ruim em Norte e Nordeste. E, enfim, eu tinha o Patrick, lá, não sei se ele escutou do Patrick, ele era um presidente da América Latina. E ele falou, cara, você fez um bom trabalho aqui, São Paulo e tal, vai para o Nordeste e faz acontecer. E a gente, eu, 2012, foi um ano de glória Norte e Nordeste, graças a Deus. Algumas praças deram certo, outras não. Só que, cara, com essa pressão e chegando no Norte e Nordeste vendo muitos sites locais, cara, 2013 eu tive que fechar escritório. Eu cheguei a abrir escritório, 2012, 2013, fechei, entendeu? E chegar assim, eu cheguei em São Luís do Maranhão, por exemplo, eu fui lá só fechar escritório e demitir. Eu chamei um time e falei, olha, não tá dando, tá acontecendo, infelizmente eu amo vocês, mas não dá.
Não vai dar. Quando que você percebeu que o negócio começou? Quando você percebeu que tinha alguma coisa que não estava certo ali, que esse mercado talvez não fosse tão para frente assim?
Cara, assim, a gente viveu, né, 11, 12 ali, glória. 2013, cara, o que a gente começou a enxergar? Né? Os grandes varejistas, né? Então você pega Magazine Luiza, Fast Shop, Ponto Frio, enfim, Netshoes, algumas. O próprio mercado aí de grandes varejistas começar a ofertar, né? Então, esse tráfego da compra coletiva, pô, peraí, eles estão fazendo por conta própria. Tem o C2C, as pessoas vendendo consumidor para consumidor. Então, pô, o LX, Mercado Livre. Então, você tem começou com confiança na negociação, tinha uma credibilidade financeira ok, entrega melhor, de repente. Então, você tem esse fator meio externo, né, essa competição que não era compras coletivas, que era os varejistas, você tem o C2C, as próprias marcas querendo trazer, pô, por que que a base é do Groupon e não minha? Né? Então, eu quero trazer esse cliente final para ser fiel aqui. Eu quero fidelizar esse cara. Então, vou dar frete grátis, vou entregar meu produto, eu vou dar descontos, vou dar pacotes de hotéis, alguma coisa. Então, essa a gente chamava no sistema de recompensa próprio, né? Então, vou trazer esse cara para a marca, eu tenho os varejistas, eu tenho o C2C. Pô, esse movimento está acontecendo, as pessoas viram o online, está acontecendo, vamos se mexer aqui. Isso é uma competição fora compras coletivas. E, cara, e dentro da compra coletiva, eu acho que os três envolvidos, né? Então tem a própria empresa Groupon, o lado dela que, por competição de mercado, cara, vamos abaixar comissão. E, cara, a gente começou a entrar... Eu tenho até uma história absurda sobre abaixar comissão. E a gente começou a ver que eu chegava em sites locais, em regiões locais. Cara, estão abaixando comissão. Antigamente era 50-50. Agora o Groupon estava fazendo 15% para o grupo.
Era 50-50?
Era 50-50 a gente começou. E aí, quando eu vi, eu estava fechando os 15% para o Groupon. Uau. 10% para o Groupon. Então, assim, você baixou essa comissão, nossa, você baixa a margem de lucro, né? Então, isso começou a afetar a empresa. Você tem clientes reclamando, cara, de qualidade de serviço, do produto. Então, cara, acho que foi 2012, subiu 400% a reclamação Procon, denúncias.
Foram vocês que fizeram o chalezinho?
Foi.
Chalezinho, cara, pra mim foi um das mais loucas, porque eu lembro que eu fiz a conta, parecia, né? Quantos tinham vendido ali. Eu fiz a conta, cara, eu não lembro, se era alguma coisa tipo assim, R$500 mil em um dia tinha vendido.
É, tinha umas...
Meu, surreal. E eu comprei essa e eu fui no chalezinho e eu cheguei lá, cara, tinha tipo assim, um time de futebol na porta, a mulher, cara, desesperada, falando que tava lotado, que tinha fila de 3 horas.
Viveu a experiência.
Aí naquele momento eu falei, puta, cara, isso aqui vai dar merda. Isso aqui vai dar problema, o business, assim, né? Aí que começou a vir um agendamento, mas mesmo assim, quando o agendamento falava assim, puta, cara, tá lotado só daqui a 3 meses. É. Nesse momento eu senti, falei, cara, vai começar a dar problema aqui. Porque no começo, você até tinha vergonha de chegar e falar assim, você chegava no restaurante e falava assim, Groupon, puta, cara, o cara já ficava meio triste, assim, sabe? Era uma felicidade ele vender, mas era uma tristeza do cara entregar, né? Mas depois isso melhorou. Isso melhorou depois, só que eu vi que a sustentabilidade parecia que não ia persistir por muito tempo, né?
Exato, a gente tinha essa preocupação. Eu comecei a sentir isso, talvez esse negócio não é tão sustentável a longo prazo. Tinha um pouco de constrangimento, né? Você chegar com um Groupon, com o cupom ali, né? Tanto é que a gente começou, pô, digital. E tal. Mas exato, você vai para uma experiência dessa, não é legal, né? É. Então você tem esse lado do cliente, começou a sentir isso, né? Qualidade de serviço e tal. E o próprio parceiro, né? O próprio restaurante com dificuldade de agendamento, atendimento. Às vezes sentir que, pô, não fez um bom negócio, abriu muito a mão ali do custo dele. Então você tem fatores externos aí, entre aspas, varejistas, Mercado Livre, todo esse movimento, marcas próprias, e você tem esse dentro do compras coletivas que envolve todo mundo. A baixa de margem de lucro, o cliente final reclamando e denúncia, cara, casos assim, gritantes sobre isso, e o próprio parceiro com dificuldades de atender, né? E aí começou ali em 2013 com uma preocupação, né? E falou assim, pô, será que esse negócio aqui, como vai ser isso daqui a 5 anos?
Para,
né?
Em pé.
A gente vendeu, cara, uma história maluca, assim. Eu tava em São Paulo, assim, e aí eu tinha um contato de um cara da Moca, enfim, não sei nem se pode falar o restaurante dele. E aí os alemães estavam, não, que a gente tem que bater recorde de venda de cupom. E o Peixe Urbano tinha feito uma oferta, e tinha vendido muito, assim, só que era uma oferta gritante, era assim, uma pizza com vinho por R$5,70.
Caramba!
É. E aí eu cheguei para os alemães e falei, vocês querem arrebentar mesmo? É o seguinte, vocês querem, estão aqui, competição e não sei o que e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu consigo esse cara para amanhã, se você quiser. Eu conheço ele, eu tenho o telefone dele, eu posso trazer esse cara amanhã na nossa página. Só que é o seguinte, é pizza, vinho, R$5,70, comissão X. Os caras, eu quero. Então vamos lá. Cara, vendeu 35 mil cupons em um dia. Cara... Marcelo,
você tá, cara, de brincadeira,
a gente dava,
cara,
os F5 assim, cara, e assim, era... Cara,
máquina de dinheiro.
Ferrou, né? Era, mas era ao mesmo tempo assim, cara...
Como é que vai entregar, né?
Fudeu.
Assim, não dá. Sabe? Vocês não tinham limite, né? Vocês não botavam limite.
Então, tinha limite para algumas ofertas, mas esse cara do restaurante, um restaurante também bem grande, né? E ele já atendia, ele tinha ali uma... Ele conseguia atender 2-3 mil pessoas no dia. Ele conseguia atender mil pessoas num almoço e depois no jantar. Falou, pô, então esse cara consegue atender. E ele mesmo falava assim... Cara, vamos acelerar, mete aí o cara. Doidão, do restaurante. Cara. Vamos aí que eu vou atender e é isso aí. Cara, e foi assim, a gente começou a ficar ao mesmo tempo, nossa, recorde, e foi para recorde, foi para os tal dos calls internacionais. Não, a gente é recordista de venda, só que eu olhava assim e falava, cara, ferrou. O que a gente vai fazer agora? Cara, o meu pós-venda, cara, só eu assim, chegava assim, Fábio, cara, você é maluco. E eu falei, cara, eu falei para os caras, se vocês querem, eu trago. Eu ainda falei, eu não acho saudável, mas você quer entrar na competição, faturamento, recorde de vendas, vamos explodir, eu trouxe, eu não concordava muito com aquilo, mas explodiu, cara, o pós-venda também explodiu, nossa, né, e o cara, uma dificuldade que nem você teve a experiência no chalezinho, dificuldade de agendamento, atendimento e tal, cara, isso
a galera foi... ficou reclamava porque eu não conseguia agendar, nessa época já tinha agendamento, né.
E aí foi, cara, uma bagunça, assim, né, então a gente viu esse movimento... 2013 acontecendo reclamações, a empresa, margem de lucro, outros, né, os varejistas e tal, e aí eu comecei a entender, falei assim, cara, eu participei aqui 3 anos de um movimento espetacular, só que talvez eu tenha que, quem que vai ser útil, quem que vai sair a pagar aqui, a fechar a porta para... Quem que vai apagar a luz desse negócio? Falei, eu não vou ser, né? E foi quando em 2013 eu comecei a repensar um pouco para onde a compras coletivas estava indo e também a minha vida, a minha carreira, né? Eu estava um cara, eu conquistei ali, eu era super grato à história, eu vivi Brasil inteiro, cara, eu cheguei nos cargos super altos ali no Groupon, então era super gratificante aquilo, mas eu entendi que eu precisava me recolocar, né? E 2013
e
foi
ainda
um
no
ano,
alto,
assim,
né? Ainda tava no alto.
Tava assim. No alto, né? Durou. Cara, eles fecharam o escritório agora, assim, 2020. Acho que foi 2017, teve até uma fusão do Peixe Urbano com o Groupon.
Ah, não sabia disso.
E.
Cara, eu descobri eles... que existe compra coletiva até hoje, cara.
Tem, alguns sites locais tem. Se entrar agora, Fortaleza, por exemplo, tá vivo lá o Barato Coletivo. Groupon na Austrália tem o Groupon. Tá,
ah, é?
Tá lá. No Brasil, acabou,
cara, deve,
né?
Deve ter seu faturamentinho ali, deve?
É, deram, não tem mais essa coisa de ofertas e limite, entrar e sair do ar. A gente já tava mudando um pouco isso, né? Entrou, saiu do ar, tem limite e tal. A compras coletivas foi um pouco também para hotel. Virou um site também um pouco de mídia. Abrimos para produto no passado e tal. Mas fechou agora, assim, no Brasil, acho que 2020, janeiro de 2020, uma coisa assim, 2021, que realmente Peixe Urbano e Groupon fecharam escritórios Rio, São Paulo, Florianópolis, e não fecharam muito bem, assim, a história final, ela não é tão boa, assim, né, cheia de dívidas e tal, mas durou, né, você pegar de 2013 até agora, tentou se segurar aí, e você vê, ainda tá vivo, algumas coisas estão vivas, né, os sites locais, o Groupon na Austrália, que nem falei, tá vivo.
Mas esse é um negócio importante da galera pensar, né? Porque você pega os alemães, eles, cara, em algum momento ali, quando entra no mercado público, fez o IPO, cara, a ação dele pode ser vendida depois do lockup, e eu sei que eles venderam, botaram dinheiro no bolso. Não sei se eles venderam 100% ou 90%, não sei quanto foi, mas botaram dinheiro no bolso. Então você saber o momento certo de sair, cara, é uma decisão complicadíssima, não é simples. Porque alguém amargou com esse preju. Eu sei que não foram os caras. Nem você, porque você saiu num momento alto, né?
Eles tinham um pouco isso, né?
Tinha. Passava o problema, depois passava o problema pra alguém.
Ali, né, puxa o máximo que puder, suga, faz e vende, né? E passa, né? E aí eu senti isso lá em 2013 também. Falei, cara, eu não vou ficar nisso aqui. E, sim, foi maravilhoso. Até uma pena, na verdade, como as coisas aconteceram. Acho que a gente tentava ali ver estratégias para reinventar o negócio e tal. Mas 2013 realmente... Aí eu também estava trabalhando absurdamente, que eu queria responder a tudo, né? Eu fiquei doente, assim, acabei que fiquei um pouco doente e tal. E aí eu falei, pô, não vou esperar até o último segundo, né? Mas os caras faziam isso direto, né? Tá aqui, passou e...
Quando que veio na sua cabeça, cara, puta, tô pensando em morar fora? Como foi esse processo de tomada de decisão?
Cara, eu sempre sonhei em morar fora um tempo, né? Eu sempre sonhei, assim, de
garoto. E você morou fora, né? Você morou nos Estados Unidos quando você era moleque?
Fui estudar um mês, dois, assim, Até com um amigo nosso, né? A gente foi com o Danilo, né?
Danilão? Você foi com o Danilão?
A gente foi, a gente foi pra Boston lá em 1997. E,
bom, agora vocês foram no Swim Clinic?
Fizemos curso de inglês.
Nelson.
E a gente... Não, isso aí foi até antes.
Antes, né?
Eu estudei um mês, dois, mas assim, só estudo. E acho que lá eu peguei esse gostinho, né? E aí eu até falava para meus pais, eu falei, eu sempre sonhei, eu quero um dia sair, ficar 2, 3 anos fora. Eu tinha essa vontade de realmente morar, né? Uhum. Ficar ali imerso e conviver com pessoas, né? Conhecer pessoas do mundo todo e tal. Eu sempre tive isso. E eu nunca fiz, né? Eu fiz ali um curso bem rápido, em 1997. E eu entrei em carreira aqui, faculdade, foi, né? 10, 12 anos, 13, trabalhando. E aí eu estava no Groupon, foi quando a gente falando desse assunto aqui de sustentabilidade do negócio e tal, eu estava um pouco doente, assim, eu estava um pouco preocupado também com a minha saúde, e eu comecei a namorar, eu morava em Fortaleza na época, comecei a namorar, que virou minha ex-mulher, na verdade, e a minha ex-mulher, 10 anos mais nova que eu, quando eu conheci ela... só para te falar, eu estou programando um intercâmbio, a gente está se conhecendo, mas eu estou querendo um intercâmbio aí para o ano que vem, isso era 2013, tô pensando em ir com a minha irmã e tal, não sei o que, eu falei, tudo bem, a gente vê o que acontece aí. Então eu tinha um pouco a ideia de morar fora de antes, ela estava comentando de um intercâmbio, eu estava num processo ali explodindo mil coisas no Groupon, e aí eu fui tirar férias em agosto de 2013, e eu fui para a Califórnia. E eu tinha essa viagem organizada com um amigo meu, eu estava conhecendo minha ex-mulher e ela... então faz o seguinte, vai para a Califórnia e já dá uma olhada como é, que você sente. Ela tinha muito essa ideia da Califórnia, ela tinha um amigo lá na Califórnia. E eu estava assim, um pouco doente, eu precisava tirar férias um pouco para descansar. E eu fui para a Califórnia em 2013, um pouco assim, vou descansar, vou relaxar e vou olhar um pouco, vou sentir. E na Califórnia eu fiquei assim também, viajando ali, eu fiquei olhando e falei, cara, é legal uma experiência fora, né? Falei, poxa, cara, eu nunca, sabe, vivi, entendi a cultura, convivi com as pessoas. Eu fiquei olhando e falei, de novo eu tô aqui de passagem, né? E aí na Califórnia eu falei assim, cara, eu tava assim, comparado a hoje, eu tava, cara, 15 quilos mais na maior, cara, com inchaço nas pernas, operei de varizes pré-viagem, e médico chegando pra mim até que falou, cara, tira férias, que ele falou, você vai infartar no escritório daqui a pouco.
Você bateu 100 quilos?
Cara, cheguei próximo ali.
3 dígitos. 90...
Não, eu não cheguei, mas cheguei próximo. Eu era bem magro, né?
Você era magro, você você tá aí, você tá mais forte agora,
um pouquinho,
né?
Um mais, Eu devo estar com 78 quilos agora.
Você competia com 72?
68, 7, 72, mas era um cara de 68 ali. E na Califórnia eu precisava viver um pouco isso, né? Não só de passagem e tal, e eu tava, né, um pouco doente, trabalhava demais, né? E aí na Califórnia, até com um amigo meu viajando, eu falei assim, cara, se eu saísse da empresa? O momento da empresa é delicado, por tudo que a gente já falou, eu tô doente... Cara, eu já conquistei tudo e todos. Cara, eu já cheguei num cargo aqui que quando você sai da faculdade, você sonha em chegar numa diretoria de uma multinacional. Eu falei, cara, conquistei. Tô numa situação financeira boa. Aí na Califórnia eu comecei assim, daí liguei pra minha ex-mulher assim, falei assim, nossa, aqui é demais mesmo, é legal. Ela falou, então vai pensando aí, se bobear a gente vai junto. Ah, ano que vem. Eu falei, tal. Cara, eu voltei da Califórnia e eu, assim, eu falei, eu preciso me cuidar. Quando eu voltei, eu falei assim, eu cheguei, tive uma conversa no Groupon, e eu falei, cara, eu preciso tirar um período sabático. Eu preciso, muito em função de não entender se o negócio era sustentável, e também pela minha saúde. Eu falei, cara, eu preciso me cuidar. Negociei uma saída ali da empresa, e acabei que em setembro de 2013 eu saí do Groupon. Falei, cara, isso aqui também não vai muito pra frente, eu tô super estressado, doente, cara, eu vou me cuidar. E foi quando eu saí, 2013, eu morava em Fortaleza, eu sou um cara de São Paulo, eu estava num relacionamento, começando um relacionamento em Fortaleza, eu falei, cara, eu preciso entender também tudo isso, eu volto para São Paulo, não volto, eu fico em Fortaleza. Cara, em setembro de 2013 eu dei um... Sabe, fui num ortomolecular, falei, cara, eu quero me cuidar, preciso emagrecer. E aí foi o primeiro passo, foi assim, sabático, cuidar da saúde, né? É, entender meu relacionamento, estava em Fortaleza, falei, cara, aprender esse negócio aqui do kitesurf.
Da hora.
Né? Falei, cara, e as
cara,
pessoas...
Cara, você foi um dos pioneiros do kitesurf. Hoje, cara, todo mundo só fala de kitesurf aqui no Brasil.
Né? Virou
todo
moda, mundo só fala, né, disso. Cara, eu... Em 2013, assim, eu cheguei em Fortaleza, falei, cara, capital do... Eu cheguei em 2011 para 2012 ali no Nordeste. E, cara, eu olhava, assim, alguns caras que faziam, falei, nossa, isso aí deve ser bom demais, né? E as pessoas até me perguntavam em setembro de 2013, quando eu saí da empresa, aí você vai fazer o que agora? Eu falei, eu vou velejar. Eu quero kitesurfar, é isso que eu quero fazer. Cuidar de mim, cuidar da minha saúde.
Já era hype? E quando você chegou lá nas cidades de Ceará?
O kitesurf era de playboy, cara.
Era de playboy?
Era só ali o Anata que fazia. Tinha até um preconceito, assim, um pouco... Ah, você faz kitesurf? Seu riquinho, playboy, assim, sabe? E hoje, assim, você chega lá, cara, é lotado, assim,
lotado.
Sabe? É crowd pra você velejar. No Cumbuca é crowd. E Ageri, Preá, enfim, depois eu velejei nesses lugares, assim, velejei até recentemente que eu tive no Brasil em 2019, até fiz uma kite trip
Você
lá.
Você fez um downwind, não fez?
Fiz alguns downwinds maravilhosos, assim, que eu sonhei em 2013 e acabei, completei vários downwinds agora recentemente, e é um esporte maravilhoso. E aí eu até brincava com isso, né, eu quero velejar e cuidar da minha saúde, quero morar aqui na praia, Fortaleza, e vou ver o que acontece. E nisso, ali no sabático, eu também falei, bom, vou olhar mercado. Eu tô no digital, eu sou um cara aqui bom, eu sei, né, vendo uma experiência legal. Voltei lá na Rocket para fazer algumas entrevistas e tal, e fui no iFood, algumas coisas assim, alguns players que, né, que na época ali, que eu falei, ah, de repente eu posso me recolocar aqui. E aí, cara, foi um processo meio cuidando da minha saúde, fazendo algumas entrevistas, entendendo o mercado. Pô, será que eu vou empreender? Não vou... Vou para uma outra empresa e tal. Eu não me encaixava de novo, né? Eu era um cara que eu já estava quase 2 anos morando fora de São Paulo. Eu via aquele mercado de internet, digital. Falei, cara, eu gosto, mas eu não tô achando um caminho. E aí minha ex-mulher, cara, a gente conversando, ela também não estava bem na empresa. Eu estava confortável aí financeiramente e tudo mais. Aí, cara, comecei, eu falei assim, e aquela história lá do intercâmbio? É para o ano que vem mesmo? Né? Daí ela, por quê? Falei, o que você acha da gente ir agora?
Loucão.
Aí ela assim, agora? Falei, agora. Agora. Eu tô aqui, tô sem trabalhar, o momento é esse. Né? Eu falei, tô com 34 anos. Cara, é o better late than never, né?
É isso aí.
Cara, eu nunca fiz. Se eu não fizer agora, eu não vou mais fazer. Eu vou entrar em outro caminho e eu não vou mais.
Isso aí.
E namorar uma mulher 10 anos mais nova ajuda também. Ela com 24 anos, não, vamos aí e tal, não sei o quê. E também ela também não estava muito confortável na empresa. Ela trabalhava também, ela trabalhou, inclusive eu conheci ela no Groupon. E aí a gente, assim, vamos agora, então peraí, vamos avaliar, né? Então a gente começou, a gente estava com muita cabeça Califórnia por causa de uma referência dela, de amigos, e eu estive lá em agosto, e realmente é legal, é sensacional ali, a viagem foi demais.
Era, não sei se é mais não, viu? Ultimamente, vou te dizer.
Na época ali, quando eu viajei...
Pô, era o auge da Califórnia, devia ser na época do Arnold, governor.
E aí a gente pensando nisso, eu comecei a pesquisar e falar com amigos que moravam fora. Na Europa, eu tava um pouco aberto assim, na Europa. Daí eu lembrei, pô, tem um amigo meu na Austrália, tem uma outra amiga minha. Aí conversando com amigos na Austrália, me encorajaram bastante, assim. Eles, cara, vem pra cá. Cara, estilo de vida, Austrália, parecido com o Brasil em algumas coisas. Você pode trabalhar, né? O estudante pode trabalhar. E tal, e aí eu comecei a avaliar, falei, cara, Austrália, cara, tá sempre aí, né, entre a melhor qualidade de vida.
Verdade.
Do, né, você pega, cara, Suécia, Noruega, Suíça, Finlândia, e é só país frio, né, cara. Aí a Austrália lá que tem as praias, não sei o quê, você fala, pá, tem um aqui que não é, né? Não é Irlanda, não é Finlândia, não é Suécia. Cara, deve ser... Eu estive na Europa em 2012 também e eu acho a Europa espetacular. Até como cultura e viagem, eu prefiro a Europa do que a Austrália. E conversando com amigos, me encorajando nesse sentido também. Cara, vem pra cá, é demais, é o clima, trabalhar. E eu te arrumo trabalho aqui, Fábio. Pô, você é um cara, eu te conheço, vem trabalhar aqui. Cara, tinha opções de trabalhar com hotelaria, com varejo. Então, eu tinha conhecimento. Pô, eu trabalhava muito com hotel no Groupon, né? Trabalhava muito com turismo, principalmente no Nordeste. Eu negociei com muito hotel, muita pousada. Eu gostava disso também. E aí, cara, a Austrália começou assim. Falei, cara, a Austrália é um lugar que eu acho que eu nunca vou viajar assim, sabe? Falei, se eu for para um intercâmbio, eu acho que eu vou então logo para o outro lado do mundo, porque tirar umas férias, você acaba indo para os Estados Unidos, você acaba indo para a Europa, né? Você acaba indo para alguns locais. Eu falei, Austrália, se é para ficar um tempo, então eu vou dar a volta ao mundo, porque eu fico um tempo lá, né? Dá tempo de se acostumar com o fuso horário. Eu fico um tempo lá, estudo inglês, eu queria melhorar meu inglês. Eu falava inglês já, mas até nas reuniões lá com os irmãos, Groupon e tal, eu ficava um pouco tenso, né? E eu falei, cara, eu quero falar inglês fluente. Eu comecei a pensar, pô, a Austrália tinha uma referência também do surf e tal, dos esportes de água, a própria natação. Cara, eu sou um cara, né, da água, do oceano, né, faço, cara, vários esportes aquáticos. Falei, cara, Austrália talvez seja...
É a pedida.
Né, cara, se é para fazer um intercâmbio lá fora, eu vou atravessar o planeta. E, cara, vamos lá. Aí comecei a pesquisar. Cara, minha ex-mulher começou a pilhar. Eu tava num processo já bem melhor de saúde. Eu, assim, alguns meses eu já tinha emagrecido 8 quilos, já me sentia bem. Eu vi que eu não me encaixava de novo em alguns players aqui. E aí eu comecei, já falei assim, cara, foi até quando o iFood me ligou e falou, cara, vem trabalhar com a gente. Que eu falei, cara, não, eu tô indo pra Austrália.
Tava decidido já.
Tava decidido. E aí a gente preparou, cara, janeiro de 2014, falei, quer saber, eu não tenho nada a perder, agora.
Não tinha nenhum plano? Tinha plano assim, vamos passar um ano, vamos ver?
Tinha 6 meses.
Né? A ideia inicial foi 6 meses.
6 meses. E eu também, assim, eu tinha uma preocupação de ficar muito tempo longe do mercado e voltar e ser um cara esquecido, não era mais aquele cara que chegou aí na diretoria regional ali do...
Esse é um medo interessante, é um medo que todo mundo tem, né?
Todo mundo, e você escuta assim, vai conversar com amigos, muita gente fala, cara, mas olha o que você se tornou. Cara.
É, vai largar tudo.
Vai largar tudo e tal. Eu falei, não, mas eu vou estudar 6 meses e volto. E pô, vou falar inglês melhor, né? Vou me conectar com pessoas do mundo inteiro. É, sempre quis me conectar com, sabe, conhecer pessoas da Europa e tal. É, eu falei, hoje eu vou e já volto. Né, assim,
Seis meses é um tapa, né, cara?
É um tapa. O curso era 4 meses e meio, entendeu? Falei, cara, é o período sabático aí que eu tô. Em vez de ficar o sabático fazendo nada, eu vou pra fora e vou estudar. E foi, cara, foi assim.
6 meses de kitesurf e inglês.
Foi. O kite eu já tinha dado meio que uma sequência ali, meio que já saindo do Groupon, já tava emendando. E aí eu. Tanto é, a ida para a Austrália me atrapalhou no kitesurf, né?
Atrapalhou?
Porque chega na Austrália é o surf, né? É o mundo do surf e tal. Eu nem levei meu equipamento, nem nada. Eu fiquei meio assim,
Mas você fez kite lá, né?
Fiz, cheguei... Mas eu fiz 2 anos depois, cara. Eu fiquei sem velejar 2 anos. E aí em janeiro, assim, de 2014, então vai. Cara, vamos aí, né? Cara, país, qualidade de vida. Você olha, cara... Até IDH, essas coisas assim, cara, um país ali que tem um índice de desenvolvimento humano, cara, super alto. O Brasil não é ruim, né, quando a gente compara alguns índices desses assim. Então, cara, vai.
Era tudo isso mesmo? A Austrália é tudo isso mesmo que falam?
Cara, e a Austrália cara, é muito legal. Assim, e assim, a gente compara muito... Né, as pessoas comparam muito, né? A gente chega lá, brasileiro que mora lá, fala, mas o Brasil, Austrália e tal. Cara, eu acho que assim, você tem que ir e viver o que é o negócio lá, né? E acho assim, para algumas pessoas também não é legal, enfim, tem a falta ou várias outras coisas. Mas quando você compara o Brasil, cara, comparando, mas não comparando, mas é difícil, cara, porque, cara, é 10% da população do Brasil, né? Numa área territorial que é Cara, é quase a mesma coisa. O Brasil tem, sei lá, 8 mil, 8 milhões de...
Tem muito deserto, 2 né?
2 mil quilômetros quadrados. A Austrália tem 7,6 alguma coisa. Com 10%. A Austrália tem 26 milhões de habitantes.
Uhum.
Cara, Sydney, que é a cidade, a maior cidade, é uma das principais cidades do mundo. E, cara, é a principal cidade da Austrália. Tem o quê? 5 milhões, numa área de 12 mil quilômetros quadrados. Cara, São Paulo tem 22 milhões de pessoas. O estado de São Paulo tem 44 milhões, cara. A cidade, você anda aqui, são 12 milhões de pessoas em 1.200 quilômetros quadrados. Rio de Janeiro tem 7 milhões de pessoas em 1.000 e pouco. Cara, então você chega lá, cara, é um país que é uma área, é uma ilha gigante. As pessoas estão ali na costa, totalmente espalhado. Cara, e daí você chega lá, realmente, é seguro, é menos trânsito. Cara, e umas coisas assim que eu acho super interessante. Cara, o povo parece realmente mais civilizado na rua, respeita mais as leis. É, tem coisas que a minha ex-mulher começou a sentir, cara, o respeito à mulher. É, então, cara, são coisas assim que você começa a olhar, e fora assim, né, valorização de mão de obra. É, cara, qualquer coisa que você faça, salário mínimo agora atualizado em fevereiro, cara, é 20 dólares a hora, assim, sabe? Qualquer coisa que você faça, acho que é 19,84, coisa assim. O Brasil é 5,5 reais a hora.
Então, e um salário desse que deve dar uns 2 mil dólares, 2.400 dólares mais ou menos, isso daí dá pra viver ok lá?
Dá pra viver ok, cara. Eu acho que o que é bom que você chega lá, você tem estilo de vida... Você tem esse respeito na rua. Eu acho muito em função da valorização de mão de obra aí, cara, do pobre ao rico. Tem o pobre, tem o rico, tem o milionário, tem tudo. Tem a diferença social, mas essa desigualdade social, ela é menos gritante, né? E, então, qualquer coisa que você faça, cara, você vive, né? Então, você tem o carro velho e tem o carro, cara, você tem a Mercedes mais top, o Tesla e tal. Mas todo mundo tem seu carro. Todo mundo tem uma casa decente. E cara, e trabalhos que você vê que são, cara, desvalorizados aqui, cara, você chega lá, cara, pedreiro é rico, entendeu? Encanador é milionário. É,
que
cara,
loucura, né?
Encanador tem uma mansão de frente pro canal com um barco na frente.
Uau.
Então, assim, são serviços valorizados. Cara, você vai trabalhar, fazer qualquer coisa, vai lavar prato num restaurante, você vai ganhar um salário mínimo de 20 a hora, ou até 15 a hora, se você é até meio explorado por alguém lá, cara, você vive. Né? Você tem os gastos mensais, transporte, acomodação é cara, né? Acho que Sydney e Melbourne, cara, estão entre as 20 cidades ali mais caras para se viver no mundo, assim, cara. É um aluguel caro, mas daí que vem o share accommodation, então alguns uns formatos que te aliviam. Cara, você vai gastar de transporte, você gasta com curso, você gasta com visto, assim, não é barato. Mas ao mesmo tempo você ganha razoavelmente bem, dependendo de quantas horas você trabalha e tal. O estudante, ele pode trabalhar, então ele tem o visto e ele tem as 20 horas permitidas. Hoje, então, tá melhor ainda, né? Hoje, a Austrália, venham para cá e
incentiva, né?
E hoje você não tem, você pode trabalhar quando você quiser.
Que então, legal.
A Austrália agora, janeiro a março agora, fez um incentivo taxa zero para estudante, cara. Você não Uau. Paga mais visto, cara.
Caramba.
É só ir. Você paga escola e vai. E ainda você pode trabalhar 40 horas. Então, cara, você chega lá, você vê essa segurança, você vê esse estilo de vida. O australiano se parece um pouco com o brasileiro. Cara, é um país também colonizado, né? É um país novo. Cara, o país que foi descoberto, cara, você olha assim para trás e fala, cara, é agora isso, foi 1700 e alguma coisa.
Caramba.
É, mesma história Brasil, né? É o capitão James Cook que chegou lá e tinha os índios, os aborígenes, e mesma história, Pedro Álvares Cabral tá chegando no Brasil, os índios, tá, é igualzinho, né? Então o Brasil e a Austrália são iguais, assim, nesse sentido. Você tem o capitão James Cook, que chegou lá, o britânico, explorando pelo Reino Unido, 1700 e pouquinho, tem os aborígenes lá, e colonizou. É um pouco triste a história em relação aos aborígenes, que hoje representa aí, acho que 1% da população lá. Isso é um pouco chato, eu acho que em relação a isso você não vê o... Que é o que acontece aqui também, né? O índio não é inserido na sociedade, o aborígena lá também não. Se bem que eu fui para alguns lugares lá que eu vi aborígenas imersos trabalhando.
Uhum.
Achei bem legal, principalmente no norte da Austrália. Então é um país muito recente, é novo. Então como é novo, cara, é fresh. As coisas são fresh, você anda na rua, é tudo novinho. Né? Então é novo. E com tudo isso, valorização, respeito, né, essa civilização, essas coisas, cara, funciona, né? Então você olha assim, cara, é um país que funciona. Mas assim, eu costumo brincar aí com algumas pessoas e amigos, eu falo, cara, põe mais 180 milhões lá de pessoas.
Vai virar um caos.
E aí a gente vê o que acontece. Entendeu? Porque lá é legal, é bonitinho, é bacana e tal, não sei o que. Porque o governo ajuda a população aqui. Cara, eu peguei Covid, né? E aí eu tava lá, você faz assim, você fica sem trabalhar, você faz um registro lá no site do governo e o governo vai te pagar pra você ficar em casa. Cara, caiu o dinheiro no mesmo dia.
Uau.
No mesmo dia, cara. Eu fiz um cadastro, plum, pingou o dinheiro na minha conta. Todo mundo, o governo aqui é uma maravilha. A mãe, o governo da Austrália. Falei, cara, põe mais 180 milhões de pessoas aqui.
Não tem como,
e
né?
E vê se o dinheiro cai no mesmo dia. Então, assim, o comparar é complicado, mas a gente acaba comparando. E aí você enxerga isso, cara. Uma população é bom porque talvez realmente é novo, população pequena e espalhada. Entendeu?
Então, o que você, quando olha assim para a Austrália... porque o brasileiro, cara, eu tenho muitos colegas que sonharam ir para fora, e eles sempre falam as mesmas coisas. Além das crises que a gente está vivendo momentaneamente, algumas já há bastante tempo, crise política, crise de saúde, crise de segurança, crise econômica e o caramba quatro. Pô, especialmente agora em São Paulo, segurança pública tá super séria. Então as pessoas olham para isso. Pô, vou para um país, Estados Unidos, Europa, Austrália, whatever. Sempre tá procurando resolver esses problemas. E normalmente resolve. Ainda mais a Austrália, que puta sol, praia, ambiente bacana. Depois, cara, os 6 meses que você ficou viraram anos. O que que depois você começou a sentir falta que você não percebia naquele momento que você tomou a decisão de ir e os primeiros momentos? O que que fez falta depois para você?
Cara, até é interessante falar, né? Os 6 meses viraram 8 anos. Né?
Caramba, 8 anos, cara. Puta merda.
8 anos. Eu nunca nem imaginei, assim, né? Eu fui estudar e quando viu, estamos aqui. Né? 8 anos depois, eu caio na sala do Toledo.
Sensacional.
Cara, eu cheguei lá e maravilhoso, né? O começo, tudo, estuda e tal. E quando você vê 6 meses voou. Eu com a minha ex-mulher, a gente, vamos estender mais um pouco e tal. Várias histórias lá, eu mudei de cidade, eu fui convidado. Acabei que eu fiquei um pouco no corporativo também lá, né? Eu acabei que dei sequência a um pouco do que eu fazia aqui, fui trabalhar com marketing, hotelaria e tal. Fui para Melbourne, depois fui para Brisbane, abri uma empresa lá, um braço de uma empresa de acomodação. Então dei um giro legal, assim. E aí eu fui para Gold Coast, que eu fui até em função da empresa, eu ia abrir um hostel lá, a gente estava com um investidor, vamos abrir um negócio aqui na Gold Coast e tal. No finalzinho de 2016, algumas mudanças de mercado, aí eu fiz uma transição, não sei se a gente vai falar disso, né, que eu fui para a natação,
para suas origens.
Acabei, voltei para as origens. Cara, E uma coisa que eu percebi em 2015 já, que eu tive um feeling, cara, e isso acabou que nos últimos 3 anos realmente eu venho pensando bastante nisso, assim, cara, acho que a gente comentou isso, né? Morar no Brasil é ruim, mas é bom, e morar lá fora é bom, mas é ruim, né? E nos últimos 3 anos principalmente, e muito porque eu acredito que eu me separei em 2018, e comecei... Porque assim, um pouco também de eu ficar na Austrália foi em função também do meu relacionamento. A gente, você tá ali casal, decide
ajuda,
as coisas,
né?
Juntos e vai caminhando. E aí nos últimos anos, eu comecei a ver, pô, é legal, sim, minha vida é maravilhosa. E é até hoje, cara, meu estilo de vida, o que eu faço hoje, eu mudei minha carreira nos últimos 5 anos e... Eu venho, assim, cara, super bem, feliz com... Cara, eu moro num lugar super confortável, é legal e tal. Mas eu percebi uma coisa, cara, eu estou num paraíso distante, né? Então, é isso que eu comecei a sentir mais falta, né? Eu acho assim... E aí vai de pessoa para pessoa, né? Eu acho que eu comecei a sentir falta de compartilhar coisas com a minha família, né? Com meu pai, minha mãe, de estar mais próximo... meus amigos, nenhum amigo meu foi me visitar. Cara, você...
Nunca?
Cara, nunca.
Nunca, nesses 8 anos.
Meu pai foi.
Seus amigos são uns merda, hein?
Cara, mas eu entendo, você tá aqui. É o que eu falei antes, pô, você vai fazer intercâmbio onde? Eu vou para a Austrália lá, porque talvez viajar de férias eu nunca vou para a Austrália. Cara, eu não sei se é simples, mas eu cheguei no Brasil agora, você pegar aí por dólar e tal, mas eu gastei 10 mil reais na passagem, entendeu?
Então, baratinho.
Barato, 10.300.
A passagem para a Austrália é um tiro, né,
caro,
cara?
É caro, cara. E assim, é 36 horas ali, dependendo da viagem, do trecho que você faz e tal. Muda o fuso horário completamente. Aí você chega, é jet lag de, às vezes, 1, 2, 3, 4 dias.
Perrengue chique.
Então, assim, eu comecei a sentir falta, e eu tenho sentido nos últimos anos, essa distância, né? A falta de compartilhar com pessoas queridas, ainda mais na nossa idade, que tem referência aqui, né, no Brasil, tem vários amigos de longa data e tal. Eu comecei a perceber essa falta, né? Então, pô, eu não tô com meus amigos, meu pai fez 70 anos, eu não tava com ele. Cara, é o Natal, eu tô com alguns amigos ali meio... são grandes amigos, tem uma galera bacana que eu convivo? Tem, cara, são um pessoal demais. Mas, cara, não é minha família, sabe? É uma família lá, né? Com certeza é uma família lá. Pô, mas você sente um pouco isso e tal. Então, eu tive uma percepção disso em 2015, quando eu tava trabalhando lá numa situação que eu falei assim, cara, é legal e tal, mas tudo bem, eu tava bem no começo, tava fresh. Eu tive essa percepção de ser distante. Em 2018, depois que eu me separei, eu fui morar sozinho, eu comecei a me questionar um pouco. Falei, pô, é legal aqui, mas será? Será que eu fico aqui para sempre e tal? E aí, nos últimos 2 anos, enfim, teve lockdown. Acho que lockdown fez todo mundo se questionar um pouco para onde você tá indo, o que você quer.
E lá foi bem agressivo, né?
E, cara, acho que mundo, né? E todo mundo meio que internamente começou a se questionar, né? E eu comecei a ver, falei, pô, não posso ver minha família e tal. E aí eu comecei a sentir primordialmente essa questão da família, né? Eu acho a minha vida maravilhosa lá, mas eu acho que eu tô muito distante. É bacana, para algumas pessoas funciona, para mim tem funcionado, funcionou até hoje. Mas eu vejo um pouco minha prima que mora na Flórida. Cara, é aniversário dela semana que vem. Ela vai vir aqui. Eu dou um oi.
8 horinhas.
Tal, tia, tudo bem? Tal, e volta. Minha tia pega um voo, quarta-feira, tá lá na Flórida.
Bem mais barato.
Tal, domingo, voltou. Minha namorada atual é de Fortaleza. Não sei porquê também, né? Eu casei com
ela. Coincidência do caramba.
E às vezes a gente comenta e ela fala... Cara, às vezes passagem mais barata para ir para Miami do que para São Paulo, né? De Fortaleza, caramba, ali você sai. Então, assim, o acesso é mais rápido e tal. Minha prima, eu converso com ela, ela não sente tanto isso, né? Ela tá na Flórida e ela não sente isso. Mas na Austrália, acho que algumas pessoas sentem isso. Mas eu acho que é referência, né? Eu acho que tem pessoas lá que são jovens, tem vários brasileiros que são jovens, que às vezes saíram da faculdade e estão lá e não tem referência de trabalho. Talvez não tenha amigos de 20, 30 anos.
E, cara, nossos pais não estão ficando tão jovens assim, né? Chega uma hora, você começa a pensar, cara... Eu lembro, algum desses podcasts chegou e falou assim, cara, com qual frequência você vê seu pai? Aí o cara respondia assim, eu vejo ele, cara, umas 3 vezes por ano. Quantos anos ele vai ter mais de vida? Cara, acho que mais uns... Aí o cara cai na real que ele ia ver o pai dele 36 vezes no máximo, pelo ritmo. Aí você fala assim, caraca, cara, é muito pouco. Será que é isso que eu quero, né? Eu acho que a gente começa a pensar sobre isso. Eu sempre fui um cara que eu sempre quis morar fora. Sempre quis. Foi o maior sonho na época da natação, cara. Você lembra? Eu fui um dos primeiros caras a entrar na internet. Puta, eu mandava e-mail pros clubes. Eu fui aceito em 2 clubes. E minha mãe não deixou eu ir. Eu fiquei indignado. E hoje que eu posso, eu não quero. Olha que maluquice. Hoje eu posso, eu não quero.
E eu não quero disso, né?
Eu não quero, cara. Porque quando você chega ali no porquê sair... Qual que é a razão de estar fora e qual que é a razão de ficar, você vê que as coisas que você mais dá valor estão aqui. E que as dores de estar aqui não são maiores do que o prazer de ficar. Então, cara, por enquanto, para mim, o Brasil, apesar de todos os problemas que ele tem, e alguns continuam piorando... Puta, cara, ainda vale a pena ficar por aqui. Pra mim.
É, exato. É legal você falar, né? É pra você. Né? Eu também vejo isso. Eu acho que eu conheço brasileiros na Austrália que vivem muito bem, obrigado. Eu vivo super bem. Eu sinto essa falta da família, mas eu vejo, assim, pessoas que têm uma família, às vezes, desestruturada, ou que, cara, nem conhece o pai.
Não é como a sua, né?
Exato. Ou tem uma referência muito ruim de Brasil. Morava muito mal aqui, ou num bairro X, ou nunca, né, nunca teve um sucesso profissional. Então, a referência dessa pessoa é muito assim, ah, o Brasil é muito difícil de ganhar dinheiro, cara, eu não me dou bem, eu vou lá, pra que Natal, cara? Aquela briga de família. Eu falei, cara, mas aonde se briga no Natal com a família?
Natal é incrível,
né? Então, cada um tem a sua história, né? Tem a sua referência, tem o seu apego ou desapego e tal. Tem gente que quer estar lá fora, que é isso aí, meu, eu tô bem, eu tô feliz, e, cara, não tem tanto necessidade de compartilhar com meu pai e minha mãe. Tá tranquilo, entendeu? Então isso é bem pessoal, assim, né? Eu acho que vai ser bem particular. E eu, cara, eu fico assim super à vontade em umas conversas que a gente tem. Eu falo, cara, cada um é cada um, assim, sabe? Eu acho assim, eu tenho um estilo de vida bacana, eu mudei minha abordagem profissional nos últimos 5 anos, eu me sinto super bem com tudo na minha vida hoje. Eu tenho me questionado nessa relação aí, família, compartilhar, até é um pouco do que eu estou fazendo aqui no Brasil hoje, né? Vim aqui olhar um pouco o Brasil de novo e sentir, falou, should I stay, should I go, ali, né? E, cara, eu percebo um pouco isso que você falou, né? Eu falo assim, cara, será que a minha vida, meu estilo de vida, porque às vezes a gente fala assim, cara, mas, pô, meu lifestyle na Austrália é muito legal. Mas será que meu estilo de vida é mais importante do que compartilhar a minha vida com meus pais? Será que a minha vida é só sobre a minha vida? Acho que a gente falou disso numa conversa que a gente teve no telefone recente. E aí eu falo, cara, talvez a minha vida seja contribuir mais, devolver um pouco com meus pais, estar com meus amigos de novo e tal, não sei o quê. E é um pouco do que eu estou fazendo hoje aqui, né? Eu vivo muito bem na Austrália, se vão 8 anos. E agora, né? Quais são os próximos passos? Eu tenho chance de ficar na Austrália e... Eu já fiquei, né? Mas assim,
Pô, você tava uma década lá,
eu já,
cara.
Já fiquei. Mas eu tenho chance de realmente ficar lá e melhorar e progredir, caminhos e tal. Cara, tenho, sabe? Eu tô lá, já conheço, já vivo, já morei em 4 cidades, assim, sou, cara, extremamente grato a tudo isso. Mas hoje eu tô aqui no Brasil avaliando. Falei, pô, cara, e se eu voltar? Entendeu? Depois de 8 anos. Eu mudei bastante também como pessoa e como profissional, mas eu tenho questionado isso recentemente, né? E se eu voltar? Né?
Cara, um negócio que eu acho muito foda que você fez, que poucas pessoas têm coragem de fazer isso, que foi você, cara, deu um duplo twist carpado. Mortal. Lembra daquele trampolim do lado Pinheiros, que tinha 10 metros de altura? Cara, você subiu no 10 metros, deu um duplo twist carpado e caiu de barriga.
Caiu na piscina, literalmente.
Cara, você não se preparou. Cara, você foi atleta, você não se preparou pra ser um profissional do esporte. E de repente você cai nesse mundo e hoje, cara, cara, eu sei o quanto você tem prazer em ter esse seu estilo de vida, de você treinar, são, cara, adolescentes, né, que você trabalha, puta energia incrível, eu vejo seus vídeos, o quanto as pessoas te admiram, o quanto é fazer, ganhar um campeonato, conquistar o tempo que queria. Cara, eu acho que a gente volta um pouco, eu acho que a sensação deve ser um pouco de voltar ao tempo que eu vivia como atleta, e eu vejo quanto feliz você está de poder ir pra praia nos horários, cara, que você quer ir pra praia, e de não viver essa loucura de trabalhar 18 horas por dia com o alemão gritando no seu ouvido. Eu vejo que você, cara, teve essa coragem, né, cara, de fazer isso.
Eu acho que sim, né, eu acho que precisou, né, da coragem de, cara, vou tentar algo novo aqui, né, Eu gostei do twist ali, tá?
Pô, porque, cara, eu nunca tive coragem de pular dos 10 metros, né, cara?
Nunca pulou do...
Do 10 eu nunca pulei. Eu pulava do primeiro e do segundo.
No ereto ali, né? Só no, na posição, né?
Não, nunca tive coragem. Eu pulava do primeiro, que era 2,5, né? 2,5, 7 ou 7,5, eu nunca tive coragem. Já subi no 10, cara, mas era aquele subindo assim, de tipo assim, olhando assim, ó.
Não.
Com medo de alguém te empurrar, tá ligado?
Talvez não.
Eu não vou nem ferrando. Meu, a galera pulava de peito aberto, dava cambalhota.
Mas tem medo de altura?
Eu não. Tenho. Eu olho assim, cara, meio alto, me dá uma sensação meio estranha, assim.
É, dá, né?
Não sou muito...
É muito fã.
Eu prefiro evitar riscos, cara, vou te dizer.
É meio estranho, é. Dá medo mesmo, eu também acho assim, olho, fico meio...
A analogia que eu fiz é muito, cara, porque eu acho que você foi corajoso, porque eu acho que tem muita gente, e eu me incluo nisso, que às vezes olha, puta, cara, isso é tão mais legal, cara, mas eu não tenho coragem de fazer isso, de fazer essa mudança. Assim como você teve coragem de ir pra fora. Cara, foi meu sonho pra fora. E eu acabei não indo. E provavelmente agora não dá mais tempo. Muitas decisões que aparecem na nossa vida e a gente precisa ter coragem de tomar a decisão e fazer. E você fez essa e fez outra de mudar o rumo da sua carreira, né, cara?
Legal, né? É, exato, né? A coragem de ir e lá também mudar, né? Porque eu trabalhei corporativo, a mesma coisa, vendas e tal, e correndo atrás de um monte de coisa lá, fui abrir empresa, fui fazer várias coisas lá na Austrália. E finalzinho em 2016, eu me vi com algumas situações ali, investidores, empresa e tal, e que eu, cara, assim, eu tava meio, isso aqui, pô, talvez não tô ganhando tão bem... isso não vai me dar um caminho de visto, de residência aqui na Austrália, mas eu tava bem, assim, eu tava numa cidade legal, tava bem no relacionamento, tava tudo funcionando, eu falei assim, cara, mas alguma coisa tá faltando, né? E aí eu lembrei, cara, eu comecei a pensar numa frase que um amigo meu me falou, isso, cara, em 2014, assim, ele me falou, cara, quando eu resolvi ser feliz, as coisas começaram a dar certo. Ai, cara, isso começou a me martelar na minha cabeça, né, cara? E eu, cara, eu acho que assim, eu sempre, assim, na Austrália também eu tinha um pouco isso, eu conversava com as pessoas e eu sempre brinco, assim, até falo com amigos hoje, falo assim, cara, não existe um caminho para a felicidade é o caminho, a gente fica um pouco brincando nessa questão, que faz sentido também, mas eu acho que de uma certa forma na minha vida, cara, eu sempre fui feliz, sempre trabalhei com coisas que fizeram sentido, sempre gostei dos lugares que eu passei, assim, sabe? Eu sempre fui feliz, assim, eu acho que, né, em várias coisas. Só que na Austrália eu vi particularmente ali nesse momento, eu tava um pouco num buraco ali que eu me achei um pouco sem saída. Eu tava bem, assim. Eu falo, cara, eu tô na Austrália. Cara, e se eu trabalhar com esporte? Né, assim, eu comecei a ver que eu tava ali e eu tinha umas limitações na Austrália para trabalhar no mundo corporativo.
Por causa de visto?
Visto e tal, algumas coisas assim. Então eu falei assim, cara, eu tenho algumas limitações, estão me limitando. Eu até procurei algumas coisas, tomei vários nãos, assim, sabe? E eu falei, cara, não sei, não tô tomando uma sinuca de bico aqui. Onde eu tô não tá indo muito para frente. Cara, a gente perdeu ali uma negociação gigantesca, que isso me deixou meio para baixo. Eu não via ali muito saída, limitação e tal, não sei o que. Eu falei, cara... Aí eu acabei de sair de uma situação lá da empresa de acomodação, eu ia entrar numa parceria, numa sociedade que também não deu certo, eu tava acreditando num negócio. Aí, cara, tomei uma surpresa ali do cara que era possível meu sócio. E aí, cara, eu me vi ali meio que final de 2016, de janeiro de 2017, falei, cara, e agora? Né? O que eu faço, cara? Assim, eu... Tava achando que esse caminho ia dar certo, esse não deu. Cara, nada tava dando certo. E aí eu falei, cara, e se eu trabalhar com esporte? Né? Eu sempre fiz atividade física e tal, eu gosto do esporte e tal. E aí, cara, a natação é o esporte mais popular da Austrália. Né,
isso, cara? É fato.
É fato.
É, cara, fato.
É fato. Assim,
que loucura, isso é inconcebível para mim.
Cara, tem o rugby, né? Tem o rugby, o cricket, assim, que é super popular. Mas, inclusive, os jogadores
tipo
de
assim,
rugby...
Tipo assim, todo mundo conhece o Ian Thorpe.
Cara, é muito referência. A natação, assim, e a água em si, né? O esporte aquático. E a gente, né, por ser nadador e tal, isso, cara, brilha teus olhos na Austrália, né? Então, você olha ali e fala, cara, todo mundo nada, eu também, pô, eu tô superinho aqui no negócio. Até os próprios jogadores de rugby também têm sessões de treino na piscina e nadam e tal. E aí, quando eu me vi um pouco nessa sinuca de bico, eu falei, cara, eu vou ser feliz, cara. Eu vou dar uma olhada aqui nesse esporte aqui. Cara, eu tenho super conhecimento do negócio, assim, por prática, né, por atleta. Cara, como é que é para estudar e começar a dar aula de natação, né? Eu tinha um pouco uma inspiração de uma mulher que eu conheci em 2014, quando eu cheguei na Austrália. Eu fui tomar um café com ela sobre... Cara, amiga do meu dentista. E aí fui tomar um café com ela, assim... falar um pouco da Austrália tal, e como é que era, como é que eu trabalhava e tal. Ela trabalhava no corporativo. E ela me falou, pô, você não conhece o Edu por causa da natação? Falei, eu conheço. Por que você não trabalha com natação? Falei, não sei, não sou formado em educação física, né? Não, cara, eu sou nadador, mas não tenho essa formação. Ela pensa no assunto, fala, a Austrália é bacana, o mercado gigante aqui e tal. Falei, tá bom, vou pensar. E ficou meio uma coisa meio stand-by, ele ficou a nuvenzinha da natação por alguns anos ali. Eu fui corporativo e tal, e aí quando eu tava nesse momento, eu lembrei dela. E aí eu também pensei, cara, natação é uma realidade aqui que tá aqui, né? Falei, vou tentar, vou ver como é que é esse negócio aqui. E aí tem associações ali que você faz cursos técnicos, se prepara e estuda e tal, e faz uma qualificação para você começar... Dá aula e dá treino, enfim.
É parecido com os Estados Unidos, que você não precisa ter um curso de educação física, né? Você consegue fazer um curso...
Você tem...
Acho que lá tem nutrition e tem a parte física, que acho que 6 meses você faz um curso e tá apto nos Estados Unidos. Na Austrália é mais ou menos parecido, né?
É parecido. Você tem lá a ASTA, que seria... Você tem a All-Swing, algumas organizações, a ASTA. Até a ASTA é uma história interessante, como surgiu a ASTA. E aí você faz cursos ali técnicos e tal e começa... Você tem aí uma abordagem de educação física no curso, mas ela é bem voltada para a água, para o processo de ensino da natação e da segurança aquática. E aí eu falei, cara, eu tô numa casa boa, relacionamento, tudo funcionando. Cara, moro na praia. Cara, vou dar aula de natação, cara. Sabe, eu conheço do esporte... É uma forma, assim, de eu devolver um pouco dessa sensação de contribuição também e tal. Falei, cara, devolver um pouco o que eu sei, compartilhar, estar próximo de crianças, sabe? Trabalhar com educação através do esporte, sabe? Eu acho que é um ambiente bacana, formar a nova geração e tal. Começou a vir tudo isso na cabeça. Trabalho com uma terapia, né? Com uma terapia, um trabalho... fantástico ali também de, sabe, descobrir propósito, essas coisas. Acho que, não sei se já, aquele tem o Ikigai, acho que é aquela
Ikigai.
Que é aquela, tipo uma mandala ali, né, que você tem ali, lista as coisas que você ama, as listas que você é bom, o que você pode ser pago para fazer, né, e o que o mundo precisa, né, você tem esses 4 círculos, e aí você meio combina ali, né? A lista do que você ama com o que você é bom. Seria meio que a tua paixão ali, né? Que você combina isso. Você tem o bom com o que você pode ser pago para fazer, seria um pouco tua vocação. O bom, o que ser pago com precisa, aí seria um pouco tua profissão. E aí que ele ama, acho que é mais ou menos por aí. O ama com o que o mundo precisa, ele pode ser tua missão, né? Então eu falei, pô, eu tenho aqui paixão, missão, vocação... Tal. Aí você começa a entender algumas coisas também, né? Eu mudei um pouquinho, abri um parênteses grande falando do Ikigai para chegar aí no processo da natação, mas o Ikigai é super interessante, né? Então, pô, eu entendo assim, eu amo e eu sou bom, sei lá, eu amo música, por exemplo, você sabe, eu toco, tal, não sei, eu amo kitesurf, por exemplo, mas cara, é uma paixão. A paixão ela precisa estar na minha vida, eu não preciso trabalhar com isso, né? Então, cara, eu tenho aqui, eu sou bom, e eu poderia ser pago para trabalhar com vendas, por exemplo. Então, pô, é uma vocação. Legal, eu acho que, pô, eu trabalhei com vendas, eu acho que eu tenho uma vocação para o negócio, comunicação e tal, legal. Cara, eu tenho o que eu amo aqui com o que o mundo precisa, que é uma, talvez a missão. Pô, talvez, cara, é ajudar o próximo, é contribuição, o mundo precisa o quê? De imersão, de diversidade, de, cara, iniciativas governamentais, privadas, entretenimento. Soluções, uma coisa que você faz, né? Soluções, então você empreende para solucionar um problema. Então o mundo precisa do quê? Cara, talvez mais iniciativas no esporte, fomentar, melhorar a educação, trabalhar a nova geração. Cara, porque é mais fácil educar criança do que educar adulto, né? Então tem um pouco dessa Questão total. Da... E aí, cara, profissão aqui. Cara, profissão, o que, que eu posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa? Né? Cara, pô, esporte e tal, fomentação, educação, criança, inclusão, né? Um monte de coisa. Cara, eu acho que eu posso ser pago para dar aula de natação. Né? Eu tenho conhecimento, então vou estudar, eu vou me melhorar, eu vou entender esse negócio e vamos ver o que vai dar. Cara, e se vão 5 anos, Toledo?
5 anos já trabalhando?
5 anos trabalhando com natação, cara. E foi maravilhoso essa jornada, essa, né? Então, essa descoberta em cima de tudo isso, entendimento meu, assim. Eu falei, cara, eu vou me jogar, vou ser feliz, cara, sem muito me preocupar, é visto, vou ficar na Austrália, não vou. Cara, eu vou dar esse sentido à minha vida, né? E comecei a dar aula, comecei a estudar, me qualificar. E, cara, tem sido uma trajetória, uma jornada, assim, fantástica, cara, maravilhosa.
Cara, você saiu daqui do Brasil num mundo onde você tava, cara, na rota do que acho que todo mundo que faz uma universidade top, como você fez, cara, chegou num nível, num alto nível das empresas que você tava. Você ganhou muito dinheiro. Você tinha uma relação diferente com o dinheiro, eu imagino. E hoje você está trabalhando com natação, que, cara, não necessariamente é um negócio que, cara, vai te deixar rico. Então, como é que foi a mudança da sua relação com o dinheiro de lá para cá? Como é que você enxergava o dinheiro antes? Como é que você enxerga o dinheiro hoje?
Acho que é o que você falou, né? Você vem ali, faculdade e tal, cara, é atingir aquilo, é fazer dinheiro, é chegar ali naquela tal. Eu acho que um pouco do que eu enxergo hoje em relação ao dinheiro também vem do fato de eu ter conquistado, né? Então,
eu
cheguei
naquele
patamar, eu conquistei, eu cheguei ali, eu acho que é possível, bacana. Acho assim, eu nunca escalei também muito, né? Assim, tem muito empresário por aí que ganha muito mais, ganhou muito mais do que eu ganhei trabalhando aí em corporativo. E isso me deu uma tranquilidade de falar, cara, eu cheguei aonde, sei lá, um patamar que eu sonhava e queria chegar. Na Austrália eu também batalhei um pouco disso. E, cara, essa mudança de, cara, vou ser feliz e tal, no começo foi bem difícil, né? De, cara, eu tô aqui, tô sendo feliz, tô dando aula, mas, cara, ainda tá meio... E o desafio, assim, desde ali no comecinho, 2016, 2017, foi como realmente melhorar e chegar num nível também saudável, né? Eu sei que tá... E hoje ainda é uma dificuldade, né? Cara, eu dou várias aulas e tal, eu tenho pensado ultimamente como escalar um pouco mais. Eu cheguei aí...
Porque você é super empreendedor, né? Todas as vezes que a gente conversa, é você, cara, pensando em empreender, em como fazer as coisas diferentes, em como transformar e como deixar as coisas maiores. Sua cabeça é diferente, sua cabeça não é uma cabeça que largou totalmente esse universo, né?
Exato, eu acho que... Cara, eu também não, assim, eu não entrei no aquele... Eu acho que, assim, chega um pouco na Austrália, você pode entrar um pouco naquela... não sei se é armadilha disso, de que, cara, é um estilo de vida, eu tô bem, eu sou pago aqui, ok, minha vida é boa e tá tudo bem.
O que eu vejo que parece é um padrão em países desse estilo, assim, eu conheço o europeu e, cara, ele fica bem, porque ele vive bem pra caramba, ele viaja, ele faz sabático, ele volta, ele continua, sempre tem emprego pra ele... Que não é o que o brasileiro vive, porque perder o emprego é desespero, né? Então, acho que acaba trazendo um pouco dessa realidade de ser um país mais estável, né?
Sim, total. Você tranquiliza mais, assim, em relação... Assim, eu conheço australianos que não têm, assim, muita ambição, né? Ganha dinheiro e tal. Ele ganha já porque ele ganha, cara. Você vai fazer um serviço de ar-condicionado, de qualquer coisa. Você faz faxina, você já ganha seu dinheiro e tal, tá tudo certo. Mas, assim... Talvez não escale tanto. Então, mas a vida é boa ali num patamar razoável. E, cara, eu entrei nisso. E por um tempo eu me acostumei também com isso. Eu entrei um pouco nesse estilo de vida. E aí, quando eu comecei a dar aula de natação, eu estava bem com isso. Eu estava ok. Eu também nem preciso de tanto dinheiro assim. Eu entrei nesse esquema de estilo de vida australiano. Cara, eu estou bem. Eu vivo bem. Tenho uma super qualidade de vida. Cara, eu performo bem, eu faço meus esportes. Cara, você valoriza outras coisas, né? Então, cara, O rico é o rico o quê? É o rico de saúde, talvez, né? Também. É, eu costumava falar um pouco assim, cara, hoje a moeda é o tempo, né? Então, cara, eu tenho tempo. Então, assim, você começa a falar, pô, eu tenho tempo, eu sou rico de saúde e tal. Então, cara, talvez não precise escalar tanto.
E meu, compara você com o alemão, com a pressão, com não sei o que lá, e eu fico vendo você dando treino pra aquela molecada, meu, incrível, sempre sorrindo, com uma puta energia alta. Cara, deve ser maravilhoso.
É, a sensação é demais, assim. Faz sentido, né, nos últimos 5 anos, todos os dias faz sentido. E só que eu, exatamente, assim, até terminando um pouco isso, eu entrei nesse esquema, eu acho que eu vivi ali bem alguns, principalmente 2017, 2018 ali, ok, eu tô aqui nesse patamar, tá tudo certo, eu vivo bem, cara, assim, varanda pra praia, tudo encaixado, mas eu não sei se é por ser um pouco mais, talvez, empreendedor, eu já ter vivido e ter uma referência tal, teve um momento que começou a me incomodar isso também. Então, assim, pô, eu talvez sossegado em relação ao dinheiro, mas, cara, eu acho que é legal também pensar aqui em como fazer um melhor negócio. Eu não sosseguei ali na Austrália até eu realmente pegar um contrato melhor na empresa onde eu estava e me tornar um técnico melhor. Então, cara, então para eu chegar num patamar X, eu preciso me melhorar.
Uhum.
Né? Então eu preciso me qualificar mais. Então, cara, 2018, 2017, 18, 19 foi, cara, estudo. Todos os anos eu estava estudando.
Uhum.
Cara, 2018 eu estudei, cara, um ano inteiro para me tornar um técnico de alta performance. Não alta, mas assim, eu trabalho com performance não nível, né, olímpico e tal, mas eu trabalho com atletas de níveis nacionais.
Animal.
Então, cara, estudar para me melhorar, para chegar num contrato melhor como um técnico ok de performance, que eu tenha também uma situação financeira melhor. Né? Eu entrei um pouco no costume ali de ok, tá aqui, eu faço minhas horas e tá tudo certo, mas para mim no momento me incomodou. Né? Assim, por um momento eu falei, cara, acho que caí na armadilha da Austrália. Assim, uhum. Eu brincava um pouco com essa frase.
O
assim,
lifestyle.
É, o lifestyle aqui, eu vou surfar e tudo mais. E é assim, cara, é legal você ter tempo e tal, é legal você gerenciar seu tempo, você tal assim. Cara, mas é legal trabalhar, cara. É legal trabalhar, é legal fazer dinheiro, é legal. Sim, o dinheiro acaba que é um retorno da contribuição que você dá.
Esse conflito, né? eu acho esse conflito louco, porque você que viveu isso, eu olho pra sua vida e falo, puta, cara, que do caralho, será que eu deveria ter vivido isso? E você olha pra cá e fala, puta, cara, eu tô vivendo isso. Será que eu deveria estar vivendo um pouco, né, aquilo? Porque você sabe que uma vez a gente tem um amigo comum que é o Patrick. Eu vou chamar ele pra vir pra cá.
Aí, tá feito convite aí.
Hein, o Patrick, cara, vai vir aqui. O Patrick é incrível. Tem uma história muito legal também. Morou na Austrália, inclusive. O Patrick, cara, um dia... eu acho que a gente tava indo em alguma viagem. E ele começou a contar um pouco da vida dele. Cara, a gente era novo, devia ter, puta, cara, sei lá, 19, 20 anos o Patrick devia ter naquela época. E ele começou a contar, umas coisas, cara. Eu falei, caraca, cara, o cara já morou na Austrália. O cara já foi, fez isso. O cara já fez aquilo outro. O cara já viveu isso, já viveu... E eu comecei a olhar pra minha vida e eu falei, cara, eu não vivi nada disso. Cara, eu estudei, eu trabalhei e é isso. Sabe, eu fui atleta, beleza. E depois... Eu não, naquele momento eu não tinha tido tantas novas histórias. E talvez o Patrick nem saiba disso, cara, mas ele foi um dos caras que me fez falar, cara, eu preciso começar a fazer coisas. Eu preciso começar a ter história. Eu preciso chegar aqui pra conversar com alguém e falar, cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu vivi isso, eu viajei pra cá, não sei o que lá. Pra ter experiência, o Patrick sempre viveu isso, né, cara? E eu acho que você fez isso. Hoje você tem história pra caralho pra contar, cara, né?
Legal, eu acho que eu sinto isso, né, assim, me taquei nessa aventura, essas coragem, o coragem que você falou e tal, e hoje eu vejo e falo, caramba, mas isso às vezes eu fico até assim, cara, que loucura, né, pra quê, cara, assim, olha assim, nossa, que loucura, assim, quanta coisa diferente, assim, precisava disso, assim, E o Patrick, acho que também é um pouco referência para mim, né? Um cara fantástico, vive várias coisas e tal. Ele tá aí, ele é acelerado, faz mil coisas até hoje, né?
É.
Mas às vezes eu penso assim, cara, quanta coisa, isso bagunça na cabeça, assim. Mas, enfim, já se fazem 5 anos, assim, que eu tô ali, moro na mesma cidade, trabalho com a mesma coisa, só venho progredindo e tal. Mas é interessante, né? É engraçado isso. É legal realmente você, às vezes, tem a expressão, né? Take the plunge, que é dê o mergulho, né? Que é, cara, tenha coragem, vai lá e faça, né? Que cara, é bacana, né? A gente, às vezes, se atira ali num ambiente que a gente não sabe o que vai acontecer. E, cara, você vai entender lá na frente, ou isso, no mínimo, vai virar uma história interessante e tal. E é legal, assim, hoje tá aqui, cara, essa oportunidade de a gente conversar e contar a história aqui, eu, né, resumindo bastante a minha vida hoje aqui, falando, cara, que loucura, né?
Fabiones, o que eu queria era exatamente isso, cara, contar um pouco da história, chegar nesse conflito, porque pra mim sempre foi um conflito. Eu quase fui morar na Alemanha, acho que eu te contei essa história, né, acho que eu quase fui morar na Alemanha em um determinado momento, e acabei não indo, cara, o visto demorou pra sair, na hora que o visto saiu, eu tava nos Estados Unidos com o meu pai fazendo uma viagem, porque eu já ia começar um outro trabalho, eu não dei tempo pro visto sair e acabei entrando num outro negócio. E cara, e aí sua história vai andando, né? Sua história vai andando, entrei no Nubank, etc e tal. Mas eu acho que muitas das coisas que você viveu eram sonhos que eu tive e eu não vivi. Então eu acho que essa conversa vai ser muito útil para as pessoas, porque a gente tem gente de todas as idades que escutam a gente aqui, né? E tem muita gente que tem o sonho de ir para fora. Quando eu vivi no Nubank, que era muita gente, cara, muita gente, centenas e centenas de pessoas, eu via que esse era um dos questionamentos mais vivos, assim, entre as pessoas. Se deveria ir pra fora ou não e viver uma experiência, etc. E eu acho que, então, esse papo, assim, cara, ajuda muito as pessoas a pensarem um pouco sobre autoconhecimento, porque você precisa ter autoconhecimento pra você decidir o que você quer fazer e não o que a vida te preparou pra fazer. Aquele trenzinho que todo mundo vai, colégio todo dia, aí sai do colégio, vai pra vestibular vai pra faculdade trabalho. Cara, é meio que... Cara, e tem gente que tem a coragem de meio que sair um pouco desse padrão, né? E eu vejo que cada vez mais está se fazendo isso. Cada vez mais se fala que você começa a ter duas, três, quatro profissões ao longo da sua vida. E eu quis trazer esse exemplo aqui pra galera conhecer.
Maravilhoso,
achei espetacular, cara. Obrigado aí pela presença.
Sensacional.
Você vai embora daqui a 2 dias?
Ok, embora
pra Austrália?
Não, vou ficar aí. Vou estar aqui umas semanas.
Mais uma semana ainda?
Não, mais algumas semanas.
Ah, show de bola, sensacional.
Tem muito pra conversar, dá pra... E te contar um pouco mais sobre a natação na Austrália. A gente pode bater, cara, mais papo sobre isso, assim, sobre o dia a dia hoje do que eu vivo e tal. Cara, é maravilhoso, assim, a transformação, eu te agradeço. Cara, hoje... E eu tô nesse um pouco esse dilema hoje ainda, né, Toledo? Assim, eu... Fico, não fico, venho empreender aqui, trago essa experiência de natação pra cá, esporte...
Então, cara, educação... se você mudar a vida, você volta aqui pra contar.
Tem muita coisa,
se cara. Se você veio, você não veio, você continua, você não continua. Eu sempre faço isso, cara. Tem várias pessoas que já... Teve gente aqui no Excepcional que já veio 3 vezes. Então, cara, às vezes é legal você contar o próximo passo da história e tal.
Vamos nessa, Toledão.
Cara, valeu, meu irmão. Obrigado.
Sensacional. Foi um prazer. Você é um irmão da vida, cara. Te agradeço imensamente. Uma honra aqui, um prazer enorme.
Valeu, cara.
Sensacional.
Vou deixar os contatos do Fábio aqui pra você seguir. Pô, eu sei que você tá no Instagram. Você é mais ativo no Instagram, no LinkedIn? Onde que você é mais ativo?
Mais Instagram ali, eu acho que eu tenho muito pra aprender. Até na Austrália, aí, com um pouco do gancho que a gente tava falando, eu acabei virando um cara muito ali físico de piscina. Eu acho que eu tenho muito pra aprender aí no online, como melhorar isso também. Sinto uma dificuldade por eu não ter qualificação no Brasil. Será que eu vendo meu produto no Brasil? Não vendo? Não, mas eu... Acabei que recentemente tenho postado um pouco mais minha vida, natação, comentando um pouco mais, né, trabalho físico, ambiente aquático lá no Fábio da Le Silva, no Instagram. E é onde mais eu tô realmente tentando explorar um pouco mais, aprendendo também. Tenho muito para aprender contigo aí, com várias pessoas. Cara, também tô sempre aprendendo, né? A gente fala isso, evolução sempre aprendendo, sempre, cara, tentando ver onde eu posso melhorar, cara. Então tá ali, Instagram, se quiser conectar.
E sugestões. Bota aí nos comentários, se você estiver aí no YouTube, bota aí nos comentários. Se tiver alguma pergunta pro Fábio, bota aí que depois eu vou botar ele para responder para você. Valeu, meu irmão. Obrigado.
Irmão,
foi um prazer.
Prazer, cara. Sensacional.
Obrigado. Obrigado. Você que ficou até o final, não esquece, deixa seu like. Se teve alguma coisa que te tocou, bota aí nos comentários. Você que ficou até o final sabe que esse programa é um oferecimento de 3 patrocinadores. G4, V4 e o Espaço Volpe. G4, você que estiver buscando preparação intelectual, temos cursos de todas as modalidades para você se tornar melhor em marketing digital, em gestão, em contratação, em pessoas. Vale a pena você entrar lá, G4 Educação, e bota no final, quando você for comprar algum curso digital, excepcionais, que você vai ter um desconto bacana. Na V4, você que estiver buscando marketing digital, precisa falar com eles, são mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil. É só falar que veio do Excepcionais, que eles vão fazer uma avaliação gratuita para você e identificar as oportunidades que você tem aí no seu negócio. E se você quiser fazer uma virada de saúde, como o Fábio fez quando ele saiu do Nubank, que ele estava próximo dos 3 dígitos, perdeu quantos quilos de lá pra cá?
Cara, eu perdi, depois ganhei.
Depois ganhou.
Mas a perda ali, cara, cheguei...
No seu máximo.
Eu cheguei a reduzir 25 quilos.
Uau, cara. 25 quilos. Que, às vezes, cara, não é tão saudável. Tanto que você subiu depois de um tempo. Você tá mais forte, você tava mega magro uma época. Virou vegano, foi um tema que a gente não falou, mas depois dá pra gente falar aqui, né?
Podemos falar.
Cara, Espaço Volpe vai te ajudar com... nutrição, vai te ajudar com toda a parte médica, com a avaliação corporal. O que não se mede, não se gerencia, então é importante você fazer essa avaliação. É só dizer que veio do Excepcionais, espaçovolpe.com.br, beleza? Fala lá com eles e tenha mais saúde. Todo mundo que passa aqui acaba tendo um impacto de saúde, seja uma pessoa que sentou aqui para conversar comigo, seja uma pessoa que está escutando aí, porque eu recebo mensagem pra caramba e fico feliz pra caramba de saber que vocês são, de alguma forma, influenciados pelo que a gente fala e vive aqui. Então, um beijo para você e até a próxima semana. Tchau!